Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic, de volta com Modern, hein, Elipe?
Isso aí, estamos de volta mais uma semana aí, dá atualizado no Modern, a gente tá devendo atualizar os formatos aí, é bom pra gente revisar um pouquinho desse formato aí, que é o maior formato do Brasil, né?
É, o brasileiro adora. Era pra ser o GP, não, é? Não era pra ser o formato do GP? Acho que era, né?
Era.
É, o GP que não aconteceu, né? E que alguns lunáticos orientaram o pessoal ainda. Não, vai acontecer. Vai. Você lembra daquele podcast?
Trouxe até especialista pra falar de como participar do GP sem se contaminar,
é
né?
Verdade.
Esse povo é doido.
Na nossa inocência, acreditando que havia apenas duas pessoas contaminadas no país inteiro e que não ia piorar, não ia ficar muito pior do que isso. Ai, ai. Ô, Eli, eu tive uma ótima ideia pro nome. Eu sei que você não sabe o sexo ainda da criança que está por vir, mas eu tenho um ótimo nome que é unissex ainda, que é Diamante.
Diamante.
É bonito, cara, porque assim, toda vez que a criança pedir alguma coisa pra você, você grita, né? Pode, Diamante!
Nossa!
Já pensou, cara? Pai, pode comprar salgadinho? Pode, Diamante! Essa, quem não entendeu, pergunte aos seus pais, tá? Essa é da época da TV Manchete, né?
Mas... Se você não sabe o que é TV Manchete, pergunte aos seus pais.
Meu
também.
Meu Deus, tô me ficando velho. Mas vamos lá, o Twitter é @hackdoscast para quem quiser fazer um feedback. E, aliás, agradecer o Davi, cara, ele deu o feedback lá no Twitter. Ele, além de acertar o quiz da semana, ele lembrou de um ramp azul que passou em branco aqui por nós, que é lógico, tinha que ser de caos planar, né?
Nada mais que justo.
Os caras que fazem coisa fora da Color Pie. É um rampzinho até que interessante, porque ele faz o que Estorrar faz, só que ele joga os terrenos em jogo. Enfim, ele faz você sacrificar um terreno e buscar dois e colocar em jogo. Terreno básico.
E né? é um
bicho azul, não é uma mágica, tá? Então tem que desvirar com o bicho e enfrentar tudo aquilo. Mas enfim, né? É uma carta até jogável em Commander. Legal. Obrigado, Davi, e parabéns, né? É, pouca gente tem um fenômeno guardado em casa, tá? Pra lembrar do que é. Aliás, temos um novo apoiador também, o Thiago. Muito obrigado. Obrigado, Thiago, bem-vindo à guilda, aí a produção já entrou em contato contigo, tá? Você lembra do Thiago? Ele é da Twitch ou é do podcast ali?
O Thiago, o que eu adicionei, né?
Esse último.
É, foi da Twitch,
Isso, provavelmente temos mais de um Thiago, né? bem-vindo aí à guilda. E o quiz da semana é muito... Eu acho que é o mais fácil até o momento, mas também acho que ninguém vai acertar, cara. Que é fácil, olha. Qual foi o primeiro Secret Lair? Resposta lá na fase final. Aliás, não é o bundle, tá? Tecnicamente, o primeiro Secret Lair que você pode comprar era um bundle de 5, mas não, tô perguntando qual é o primeiro temático, né? O primeiro Secret Lair single. Aí, já se você lembrar, parabéns.
Notícias da semana, artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Eli, notícia fresquinha da Wizards. Campo dos Mortos foi banido. Eles avisaram na sexta que iam banir alguma coisa no histórico, na segunda-feira. E aí, na segunda-feira, passaram o machado no Campo dos Mortos. Foi merecido, hein?
Sim, foi merecido. Eu acho que é uma carta que ela restringia muitas mecânicas no histórico, né? Eu acho que várias coisas aconteceram de uns meses pra cá e fortaleceu ainda mais, né? O Campo dos Mortos, na verdade, a gente nem imaginava que ele fosse voltar da suspensão da primeira vez, né?
Eles decidiram voltar. E aí nessa, né, com a Mooncat Remastered, né, de acordo com o texto, a carta ainda ficou mais forte por causa de Hora da Promessa, né, que aliás põe zumbi por conta própria também, né, e eles disseram que já viram o suficiente, né, já extrapolaram o suficiente das interações possíveis do futuro dessa carta e decidiram nem suspender dessa vez, banir direto. O curioso é que tinha gente esperando que o Muxus fosse banido também.
Isso, para mim, foi o maior erro que eles cometeram, tá? Para mim, não faz sentido algum você banir o Field e não banir o Muxus, porque o Muxus já era o deck que procurava competir com o Field of Dead, né, os decks de Field of Dead, inclusive forçou o Field of Dead a fazer uma versão... Sultai, né, usando Language ao invés de Wrath of God e coisas do tipo, para ter Totsis, para conseguir descartar o Muxus, para conseguir ganhar tempo e não tomar o Muxus na 3, sabe? Então, assim, para você ver o quanto o Muxus em si é forte, o deck de Goblins é forte. E aí você desbane o único deck que tava rivalizando ali. Eu entendo, quando eu falei na live que eu não concordava, não é que eu não concordava com o banimento do Field of Dead. Eu não concordava com o banimento só do Field of Dead. Para mim, Field of Dead e Muxus deveriam ir com certeza, sem sombra de dúvidas. Muxus é muito forte pro histórico que a gente tem hoje.
Eu acho que tem duas coisas aí, né? O Muxus, o deck de Goblins em si, ele é quase que... ele vence de graça, né? Uma free win. No melhor de um. No melhor de três, ele cai bastante de qualidade, né? Ele é um deck bem previsível até. Então talvez seja por isso que eles estejam ainda segurando, tá?
Mas
talvez
o problema os dados
não mostrem isso.
Mas aí, por exemplo, se a gente for pro melhor de três, você tem a situação de que você tem aquele Goblin que destrói terreno, né? Então Sim. É uma carta que aparecia muito, né, por causa do Field of Dead. Então ele ganhou esse slot de praticamente três ou quatro cartas do side. Né? Beleza, você vai ter cage e outras formas de não deixar as criaturas saírem do deck do oponente, né, com Muxus e tal, e travar isso. Só que você tem inúmeras destruições de artefato de custo 1 e 2 no disponíveis, né? Então assim, você joga ali por ter aquela carta na mão. Normalmente você vai jogar com três cópias no máximo, porque você precisa ter cartas para outras matches. Então você vai colocar três cartas, eu vou ter que torcer para vir até o turno 3 uma delas, e se elas vierem, o oponente vai ter dois turnos para conseguir quebrar esse artefato e talvez perder um turno, né, atrasar um turno. Então assim, eu ainda acho que é muito forte, sabe?
Eu concordo nessa sua descrição da consistência do deck, tá? E sim, é possível que eles banem mesmo, mas talvez eles até o façam primeiro no melhor de um, para ver o que acontece com o meta, e posteriormente, se continuar essa pressão do deck de Goblins, no melhor de três. Eles estão sendo bem cautelosos, né? Tem que ver para onde o meta vai agora, que já não tem mais o Campo dos Mortos, que sim, merece banimento, e dependendo se, né, o deck de Goblins continuar muito forte, se ele até aumentar a proporção de meta, aí sim, né, vai pedir o ban, com certeza. Como nós estamos falando de um formato apenas virtual, não tem perigo nenhum as pessoas investirem no deck de Goblins e no Muxus agora, porque se tiver o banimento elas vão ser ressarcidas também, né? Então ninguém precisa ter medo por enquanto, isso é boa notícia. Mas tem mais banimento,
exceto que a Monkash exige uma quantidade enorme de wild cards e tá difícil montar deck agora no formato.
Vai ficar mais, viu? Porque vai entrar mais carta no formato. Pode aguardar. Não foi o único banimento da semana, não. No Duel Commander, tá? Teve mais um banimento de uma carta verde. Pouca gente conhece uma carta de Commander chamada Genesis Storm, tá? Por 4 e 2 verdes é um feitiço. E ela tem basicamente Storm, tá? É Storm de Commander. Você copia essa mágica para cada vez que você castou seu Commander nessa partida. E você vai revelando cartas do topo do teu grimório até você revelar uma permanente que não é terreno e coloca ela em jogo. Aí você fala, bom, parece justa, né? Por 6 manas você, né, faz um polimorfe de permanente ali, né? O problema é que tem decks que, lógico, né, tem main azul e preto, deck Sultai, por exemplo, que estão utilizando essa carta com duas permanentes no deck. E aí combo.
Que legal e que gostoso, hein?
E o pior é que essa carta, ela desvia da interação de counters, né? E as duas permanentes que comum podem ser, tipo, um Jace de 4 manas, esse Jace novo, com alguma outra carta. Pode ser Elmo da Obediência com Rest in Peace, né? Então é muito fácil combar com ela e acaba ficando muito forte. Então, Genesis Storm foi banida, tá? E agora nós temos spoilers de Zendikar, hein? Zendikar Rising, que tá chegando. Vai ser o quê? Daqui a um mês, né? Pensávamos que seria dia 17, não. Será dia... uma semana depois, dia 23 de setembro, tá? E dois spoilers bem pesados, hein? Eles são dois planinautas. A Nahiri, lógico, porque ela tá muito ligada a Zendikar, e o Jace, né? Vou começar pela Nahiri, você fala o Jace, pode ser?
Pode sim.
jogando ele contra o público aqui, falando pra ele falar do planeta
Exatamente.
Azul.
Exatamente.
A Nahiri é herdeira dos anciãos, talvez seja isso, duas, uma vermelha e uma branca, entra com quatro. Mais um, põe uma ficha 1 de core soldado e anexa um equipamento a ela. Menos 2, olha 6 do topo, coloca um soldado ou equipamento na mão e depois o resto no fundo. E menos 3, ou seja, praticamente não tem ultimate. No menos 3, você causa dano numa criatura ou planinauta igual a 2 vezes o número de equipamentos que você tem.
Fortinho, hein?
Eu gostei dele. É um template bem clássico, né? 4 manas, entra com 4, mais um põe uma ficha e se defende, menos 2 compra uma carta, né? Se você olha 6 do topo e não encontra um equipamento ou guerreiro, né? Num deck com a Nahir, é porque você montou o deck errado.
Né? Alguma coisa não está certa, né?
Você vai comprar uma carta com certeza. E esse menos 3 ainda, né? Pode ser um removal. Né? Então é bacaninha a carta, é legal. E interessante é que no próprio Standard nós temos guerreiros, né? Guerreiros bons, como a Wynota, hein? Então, talvez ela veja jogo, sim.
Sim, eu acho possível, acho que tem uma shell interessante que dá para explorar nisso aí, né? Então acho que ela tem potencial para ser forte, sim. E ela, o interessante é que ela tá numa combinação de cores que não tá aparecendo muito, né? Que é Boros, né?
Exatamente. E o Jace?
O Jace Mirror Image. Não, Mirror Mage, desculpa.
Mirror Image.
É porque eu considerei a arte dele, né? Que é uma imagem, né? Ele é um Planalto Jace de uma e duas azuis, entra com 4 de lealdade. Ele tem kicker. Não bastando ter habilidade estática, ele tem kicker.
Então isso marca a volta, né? De reforçar no. Em Zendikar Rising.
Exatamente.
Né?
O kicker de duas incolores, né? Duas genéricas, desculpa. Quando ele entra no campo de batalha, se ele foi kickado, você cria uma cópia dele que não é lendária e ele tem lealdade 1. Ele tem um mais 1, ele dá um Scry 2 e ele tem o 0, que você compra uma carta e revela, remove o número de marcadores de lealdade do Jace igual ao custo convertido de mana da carta. É interessante, você paga 0, vai comprar uma carta e ele vai ficar com lealdade negativa, né?
Pode ser, né? É o que o Sarkhan Louco fazia mesmo. Se for um terreno, não tira nada de lealdade, né? Se for uma carta de custo, vai tirar aquele custo. É legal esse Jace, cara. Acho que até que pode ver jogo, sim. Não acho muito apelão, não. Mas tem a possibilidade de ser uma carta com efeito de compra repetitivo, né? Ao longo de vários turnos. Principalmente se você castar para 5 manas. Porque aí a ficha dele vai ficar dando Scry 2 e o zero dele você vai ficar comprando carta, né? Com esse que entra com 4 marcadores. Então é possível, sim, que seja aí uma máquina de vantagem de carta no Standard. Só no Standard. Eu não sei se ele tem futuro em outros formatos. Né? Imagino que
não. Também não vejo. Esse, assim, salvo se a gente, né, sem conhecer ainda Zendikar, nenhuma interação muito roubada... Esse me parece ser um planalto equilibrado pro T2 atual, né? Se a gente tivesse tendo essa conversa 2 anos atrás, eu ia falar que ele é roubado, que ele é um extremamente forte, né? Por 5 manas você vai pôr 2 planinautas e, né, e etc. Mas considerando, né, a gente já passou por Oco, né, Guerra da Centelha, Uro e tal, a gente pode dizer que esse é um planalto equilibrado pro Standard.
E se for mesmo, é motivo para celebração, né? Porque equilibrado não é uma palavra que a gente tem usado muito ultimamente para descrever as cartas novas, né? Que a Wizards tem lançado.
Não.
Uma coisa interessante é que ele marca a volta de reforçar, né? Uma mecânica que para mim acho que é a melhor mecânica do Magic para mim. Com certeza é uma das melhores, tá? Para limitada, é uma mecânica sensacional. E no Standard, então, nós teremos cartas com reforçar e com reciclar. Essas duas são as melhores mecânicas, algumas das melhores mecânicas do Magic, tá? Na minha opinião. Para limitado, acho que são as top 2 mesmo. Então,
acho que
é interessante.
Sim. Eu acho que sim também. São duas mecânicas que te colocam de volta no jogo, né? Elas equilibram um jogo ruim, elas possibilitam que para mãos, né, ok, equilibra mulligans, né? Então acho que são duas mecânicas bem fortes mesmo.
E uma outra coisa é ver que o design de Planinautas tá criativo, né, para esses dois. São dois Planinautas sem ultimates, é, e eles não fazem alguma coisa, é, a parte da defesa, né, muito, de forma muito eficiente, né. A Hiri põe uma fichinha ali, mas mesmo assim não é tanto. Sobre a Hiri também é bom lembrar que não temos um artefato muito, um equipamento, né, muito bom fora a Brazolâmina, então talvez tenha equipamentos aí em Zendikar ou até depois de Zendikar, né? É uma coisa aí para se esperar no Standard. E é isso, né? É dois Planinautas aí interessantes pro Standard. É, ele, temos um novo Secret Lair também, mais um, né? Por enquanto só falamos de programa produtos da Wizards. Esse novo Secret Lair é legal porque é de dogs, né? Apesar das cartas serem bem diversas, né? É, tem quatro cartas. Tem Rancor Antigo, Dig Through Time, Grevas Faiscantes e Rest in Peace. E todas elas têm imagem de dogos, né? De cachorrinhos, tá? Cachorros de verdade, inclusive, tá? Nós temos aqui até as fotos dos cachorros reais nos quais as artes foram inspiradas, né? E os flavor texts também são inspirados em cachorros.
É, eu achei bem bonito as artes.
É bem, bem caprichado mesmo. É, a versão tradicional vai custar $30 e a versão foil vai custar $40, tá? Por quatro cartas.
Eu achei ok. Foi um tipo de produto que eu gostei, sabe? Se eu pudesse comprar, eu acho que eu compraria.
Se enviassem para o Brasil, né?
Se viessem para o Brasil, se eu tivesse dinheiro e etc.
É. Bom, temos novidades de Commander Legends também, que é a coleção que vem após Zendikar, tá? Não precisa ainda abrir a carteira. É, nós tivemos um painel aí na Command Fest em que foi revelado mecânica, as cartas, a embalagem também, né? E o sistema inteiro de Commander Legends. Primeiro pela coleção, né? Ele em si, tá? Nós teremos boosters de 20 cartas, tá? Todo booster vai ter duas lendas e uma carta foil, tá? Você vai picar duas cartas por vez ao draftar, porque assim você tem mais chances, né, de obedecer à regra de Commander, que é só, né, montar decks que tem a cor do seu comandante, né? E você vai jogar com 40 de vida. É multiplayer, tá? Então, quando você drafta com um pod de 8 jogadores, você vai dividir em dois pods de 4 jogadores para jogar multiplayer, tá? E lógico que não é singleton, né? Não dá, porque não. É,
você tem que fazer alguns sacrifícios.
É, não vai ficar obrigando o pessoal a lembrar o que já picou ou não, né? E além disso, também os decks serão de 60 cartas no mínimo, tá? É mais uma mudança para o formato de Commander. Então é a promessa que eles fizeram, né? Ele é um híbrido entre Commander e Limitado, tá? Não é nem um nem outro, é um híbrido entre os dois, tá? Então a gente tem que fazer a paz com isso, não tem jeito.
Primeiro que eu gostei do painel em si, eu assisti ao vivo, né? O Vini me mandou alucinadamente o link para acompanhar e tal, até porque anunciaram que ia ter algumas coisas sobre o Pauper. No final ele falou, o Gavin falou assim: olha, o pessoal que é do Pauper que tá me pedindo aí e tal. Então, fique ligado nas próximas oportunidades que a gente vai falar mais coisas, mas vai ser legal pro Pauper. Beleza, foi bem interessante isso. Mas voltando ao que é o Commander, eu acho que Commander Legends tem uma proposta muito bacana, não sei se vai colar, isso realmente só o futuro vai dizer, mas eu gostei muito do carinho que eles desempenharam para procurar resolver os problemas de juntar Commander com o draft, sabe? Eu acho que eles... Posso não ter concordado com tudo, né? Mas eu acho que fica interessante no sentido de ser uma experiência nova, né? Então eu acho
Uma experiência, eles têm que tentar tatear, né? Onde tem espaço aí para agradar jogadores com experiências diferentes. Eu gostei bastante que eles estão se arriscando aí. Eu não sei quanto a gente tá falando de um produto que vai custar mais do que um booster comum, né? Então, se é um produto feito para draft, né, você já tem aí um conflito, certo? Porque nem o booster comum, o brasileiro tem a tradição de ficar draftando por conta do preço, né? Então, um produto assim já me chama, né, já me deixa com certas dúvidas. Mas falando das cartas em si, nós já temos confirmados reprints de Mana Confluence, temos um ciclo aí de terrenos que vai completar o ciclo de duais de Battlebound, né, que entram em jogo desvirado se você tiver dois ou mais oponentes, tem reprints de Prosh e tem cartas novas, tá, também. Entre elas aqui, o Barão Sengir, cara, nova versão do Barão Sengir, Sengir do Dark Baron. Né? Ele custa 6 manas, 4 e 2 pretas, 4/4 voa. Quando outra criatura morre, se coloca 2 marcadores +1/+1. Ou seja, não é um marcador +2/+2, né? Já perdeu pro antigo nisso. E quando um outro jogador perde o jogo, você ganha vida igual ao total de vida que ele tinha no começo da partida, tá? E tem parceiro, tá? Então, sim, a habilidade de parceiro voltou. E não é parceiro com alguém, é o parceiro solto, tá? E eu tenho certas críticas aí com parceiro. Parceiro é uma habilidade que diz, né? Se você tem uma outra carta lendária com parceiro, as duas podem ser o seu commander. Então você joga com um deck de 98 cartas e 2 commanders, né? Se eu não me engano, é isso.
Isso.
E essa habilidade, ela foi lançada num produto de commander primeiro. Ele deu um problema, tá? Porque foi muito apelão. Foi na época do Vile Smasher e do Dragão. Tiveram que banir várias coisas, tá? Porque sim, ficou muito forte. E aí eles, num outro produto de Commander, consertaram a habilidade de parceiro, fazendo parceiro com... quando saiu o Will e a Rowan em Battlebound, por exemplo, né? Que você só podia fazer um parceiro parear com uma certa outra carta específica, né? Aí ficou mais limitado, não teve tanto sucesso assim, mas pelo menos não estragou o formato. E agora eles voltaram com parceiro, tá? Que é muito mais forte. Eu não gosto porque realmente eu acho muito forte, tá? A habilidade. Mas sim, voltaram. Inclusive eles falaram, que vão ter quantos parceiros novos? 41 novos parceiros nessa coleção, tá? Então sim, é aquela história, né? Já que estão fazendo algo errado, né? Vai fundo, né? Desculpa a expressão, mas pisou na merda, abre os dedos. O que o Didato disse.
Eu acho que, assim, se é uma mecânica que apresentou essa quantidade de problemas, né, eu não acompanho, assim, tanto do Commander, eu vejo de fora, eu vejo que é uma ideia interessante, mas se infelizmente permite essas combinações roubadas, eu acho que precisa... haver esse equilíbrio, né? Mas assim, eu acho que se a gente for considerar a coleção em si, o Partner é bem interessante, né? Eu acho que ajuda aliás, permite que você consiga montar decks mais coerentes, né?
Sim, dentro do ambiente limitado da coleção, o Partner é muito interessante, talvez até necessário, né? E para isso, para facilitar, eles lançaram até uma lenda comum, disseram que é a única lenda comum da coleção, né? E ela é feita essencialmente para ajudar, né, o draft, que é o Prismatic Piper. Ele é 5 manas, óbvio, em colores, ele é 3/3, e ele diz que se ele é o seu comandante, você pode ter um outro parceiro. Ele tem parceiro, basicamente, né? Então você pode escolher uma cor, inclusive, para ele, se ele for o seu comandante, e ele é daquela cor. Então ele permite que seu deck, que ele basicamente deixa você jogar com uma cor a mais, né? Então, interessante, sim. E é necessário para o formato, tá? E é uma inovação. Acho que foi uma boa sacada deles, tá? Lançar uma carta assim, dentro desse formato. Entre os outros spoilers, eu acho que só tem uma carta branca aqui para destacar, porque é muito raro ver o branco dando algum tipo de vantagem de carta, né? E essa carta tenta fazer isso. Em Commander isso é importantíssimo, que é o Keeper of the Accord, tá? É 4 manas para descer, 3/4. Ele tem duas habilidades de vantagem. Uma diz assim: no começo da fase final de cada oponente, tá? Se ele tiver mais criaturas do que você, você põe uma ficha 1 de soldado. E ele é uma criatura normal, ele não é lendário, tá? E no começo da fase final de cada oponente, se ele tiver mais terrenos do que você, você procura por uma planície básica no teu grimório e coloca em jogo virado, tá? Ótima carta, pena que não é um comandante, né? Mas é uma ótima carta, é 4 manas, então tá ali numa faixa da curva esquisita, mas mesmo assim é muito boa para o formato de Commander, principalmente para mesão, tá? Gostei bastante, é uma rara aqui dentro, tá? Então o pessoal não vai abrir com muita frequência e deve ser uma das cartas caras da coleção já.
Sim, é, eu acho que é, eu lembro de ter visto uma parte da apresentação, eles falando exclusivamente do branco, né? Eles comentaram que eles estão trabalhando em cartas para Commander focados na cor branca, né? Procurando colocar estratégias diferentes e tal, e aí eles deram o exemplo dessa carta, né? Mostrando que ela faz um pouco mais do que o branco normalmente faz, então Commander Legends pode marcar essa quebra de paradigmas em relação ao branco, né? A Color Pie aí sendo modificada novamente aí. Se vai ser bom,
tranquilizador saber que eles estão prestando mais atenção nisso, né? Para quem joga Commander é importante mesmo dar mais chance pro branco. Isso aí vai abrir a avenida para vários comandantes brancos aí que estão esperando sua chance.
Então eu gostei desses insights que eles apresentaram. Foi bem para quem gosta de Magic em geral, o painel foi bem legal, sabe? Ver o Gavin falando, não só, né, a parte entusiasta dele, né, que ele sempre apresenta, mas essas conversas, sabe? Como parecia um negócio mais informal, né? Que eles comentavam um pouco dos bastidores e como foi. Eu acho que adicionou bastante. Quem puder, dá uma olhadinha lá na Twitch. Foi bacana acompanhar esse painel aí.
Legal, e tem mais novidade, né, cara? Sobre os spoilers, tá? Esse ciclo aí de Dual Lands, ele é importantíssimo pra Commander Multiplayer. Sim. Os originais, cara, ainda estão caros, né? O mais barato é $8 e o mais caro, que é o B, é $18, tá? O preço mais barato que você encontra lá fora. É muito caro, porque só saiu em Battlebound também, né? Então, sim, são terrenos importantes. Ainda sobre o Barão Singir, tem uma história interessante no blog do Pete Venter, que é o artista do Barão Singer original, né? Ele diz que quando ele viu essa arte, ele ficou com vontade de participar, porque o Barão Singer é a carta de Magic que ele pintou, que é a mais conhecida, né, dele. Então ele entrou em contato com o pessoal da Wizards e perguntou, isso foi em dezembro de 2019, e ele perguntou para eles, olha, escuta, eu gostaria de pintar o Barão Singer, tem alguma coisa ainda dele para fazer, alguma versão promo, alguma versão alternativa? E eles falaram não, né? E aí ele insistiu um pouco, eles falaram não porque a coleção já tinha ido para impressora, tá, em dezembro do ano passado. E aí ele falou, poxa, mas nenhuma versão, sei lá, de pré-release, alguma coisa assim? Aí eles falaram, sim, não, então tá bom, vai ter uma versão de Barão Singir, eu acho que de pré-release, né? E ele fez a arte, então uma das artes desse Barão Singir foi feita pelo Pete Venter, sim, tá? A versão original, aquela arte original lá de Terras Natais, foi vendida, né, recentemente por $32.500, a arte original.
Até, cara, não é tão muita caro. Grana. Até não é tão caro em relação a outras que a gente viu recente, né?
Pois é, mas é um item, né? Um baita item de colecionador. É uma arte, é uma pintura, né? Mas sim. Mais uma novidade nessa coleção terá Collector Boosters, tá? Eles vêm com 15 cartas e neles você vai encontrar um novo etch de foil. Tá? Tem até um videozinho aí mostrando como é que é o novo etch de foil, apenas nas lendárias que você vai ver. Tá? É um foil, disseram que parece com Yu-Gi-Oh! Pokémon, não sei. Pareceu esquisito, assim. Pareceu que chama muita atenção, como se você tivesse colocado glitter ali no frame da carta, né? Então, deve ficar bonito. Se eles estão lançando em um produto premium, é porque deve ficar bonito, né? Mas quando a gente fala de uma novidade em foil, o medo é se vai dobrar a carta.
A carta no vídeo não parece que tá dobrada, mas eu particularmente gostei muito desse foil. Porque uma das coisas que atrai muita gente e me incomoda um pouco é que a imagem é foil, né? A imagem brilha também. E algumas imagens não são tão bonitas quanto outras, então, tipo, colocando numa balança, eu acho que tem mais imagens que pioram do que imagens que melhoram sendo foil, e esse foil é só no frame, sabe? Então, para mim, foi perfeito. Para mim, todas as foils daqui para frente poderiam ser assim. Eu sei que eu tô arrumando briga com muita gente, mas eu gostei pra caramba desse foil.
tem que ver no papel antes, né, cara? No vídeo é uma coisa, mas ao vivo, assim, é diferente. Mas vamos lá, tem novidade do preço também, já desse produto vazou aqui, né, de uma loja, o sistema de alocação aqui para o distribuidor, vazou no Reddit, em que a box, né, que vem 24 boosters de Commander Legends, estava por $86.38, tá? Então, quando o preço é assim, você tem que adicionar 45%, mais ou menos, que é o que fazem. Dá $125, mais ou menos, tá? Uma box dessa. Pra você ter uma ideia, uma box de M21 é $100, tá? Então, sim, vem menos boosters, né? Vem de 36, cai para 24 boosters, e o preço vai de $100 para 125, tá? A Collector Booster Box, que vem 12 boosters, tá? Vai custar o dobro disso, tá? $173 para a loja, ou seja, você aumenta aí, né, mais 45%, enfim, é o dobro ali dos 125, são $250 para Collector Booster Box, para 12 boosters, tá? Ou seja, R$1.200, ou seja, R$100 por booster, mais ou menos, né, por aí. Uhum. Isso na melhor das hipóteses, né? Mas até chegar o produto, a gente não sabe quanto vai estar o dólar, né? A gente não sabe se vai chegar o produto aqui mesmo, mas enfim, dá para ter uma ideia aí do preço, tá? $125 pela Booster Box. Que mais? Ele Commander Collection Verde, mais um produto aí que foi anunciado lá na Commander Fest, tá? É uma caixinha que tem 8 cartas, muito parecida com a... como é que é o nome do outro produto mesmo? Que tem o que tem o Fallen Nauta, eu sempre esqueço.
Deixa eu pegar uma caixa que eu lembro o nome fácil. É Signature Spellbook.
Isso, Signature Spellbook, obrigado, Eli. Saiu a lista completa do Collector Commander Collection Verde, com 8 cartas, que vai sair em dezembro deste ano ainda, tá? Essas 8 cartas são, e eles enganaram todo mundo com as artes aqui, tá? A arte, por exemplo, que eu pensei que era o Isan, né? Na verdade é o Orderly Tutor, o tutor verde de uma mana, tá? Tá muito cara essa carta, só tinha a printagem incomum dela, porém a última foi em sexta edição, cara. É uma carta que joga muito Commander, tava $30 por causa disso, né?
Uhum. Precisava desse reprint, né?
Com certeza. E não existe versão foil, agora vai existir, né? Sylvan Library também, baita carta, staple de Commander. Seedborn Muse também, a musa verde. O Onaf original de 3 manas 1-1, né? A Freya Lise, a Planinauta que pode ser o seu comandante. E Bane of Progress, né? Uma carta que acho que saiu originalmente em um produto de Commander. Então, né? Claro que aqui todas as são staples de Commander. E as outras duas cartas são Torre de Comando e Sol Ring.
Gostei. Bem bonitas artes e temáticas do verde, né?
Eu tenho uma crítica para a escolha das cartas, porque você não pode chamar Commander Collection Green um produto que 25% dele, né, é incolor. Não é verde, né? Não tem nada a ver com verde. Eu acho zoado. Assim, tinha que ser 8 cartas verdes, né? Tem outras staples de Commander que eles podiam lançar aqui, né? E não sei por que não lançaram, tá? Tem várias cartas interessantes que poderiam vir aqui e não estão. Eu imagino que eles estão guardando essas balas para outros produtos, tipo Commander Legends, tipo produtos, né, de decks de Commander mesmo. Então não quiseram gastar essas balas aqui. Mas para mim não tem muito sentido lançar só Ring e Command Tower em um produto que se chama Commander Collection Verde, tá? Mas enfim, este produto ele só pode ser encontrado em versão não foil, as 8 cartas, tá? É um pouquinho diferente do Spellbook, né? Onde você tem uma carta aleatória foil. Nele todas elas são não foils. Só que as lojas WPN Premium, tá? Elas terão sim, além da não foil, elas terão uma caixinha que tem todas as cartas foil, tá? É uma versão premium deste produto. Então, se você quiser, né, essas cartas foil, vai ter que ir até a sua loja WPN Premium, tá? E esse é um produto que também é exclusivo de lojas, o que eu achei bacana. Ele é bom valorizar as lojas nesse período.
Sim, sim. Eu acho é mais uma iniciativa para procurar ajudar essas lojas que vão precisar, né, nessa retomada aí da pandemia, né? Na saída da pandemia.
Com certeza. Vai ser em dezembro, né? Esperamos que já esteja na saída. Saiu também um teaser de... Um teaser, olha só.
Tá dando um choque, pô?
É um teaser de Zendikar Rising, com uma narração, né? Quem é que tá falando nesse teaser ali?
Parece que é a Nahiri, né?
Talvez seja a Nahiri. Não pode ser a Nissa?
Não me pareceu. Ele teria que comparar com outras vezes que a Nissa aparece falando, mas pode ser uma pegadinha, mas você vê as pedras, né, as partes de rochas ali se mexeram, eu acho que combinam muito mais com a Nahiri.
Que o pedra é Nahiri, né? E sim, eu vou deixar o link aqui para quem quiser ver, mas é só a paisagem e a narração por trás, tá? Não é o trailer de Zendikar mesmo, tá? E tem um artigo do Marco Água Rosa dessa semana, ele, mais um em que ele fala das cartas de visão do futuro, tá? E eu acho que esse é o último, né? O terceiro artigo em que ele fala da chance dessas cartas voltarem. E para quem não lembra, não sei se você sabe disso, cara, no bloco de Espiral Temporal, a primeira coleção, que foi Time Spiral, tinha algumas cartas com símbolo roxo, que eram as cartas Time Shifted, né? Era uma carta de cada coleção do Magic lançada até então. Você sabia disso?
Não, acho que eu não lembro dessa informação, acho que não.
Eles fizeram isso porque o flavor do bloco inteiro era de viagem no tempo, né? E Dominaria estava tendo ali os rifts no tempo. Então, eles trouxeram do tempo do Magic inteiro todas essas cartas. E lá no final do bloco, na coleção de Visão do Futuro, eles lançaram várias cartas com frame diferente, uhum, né? Que são essas aí do artigo do Mario. E a ideia por trás dessas cartas é que elas são cartas que ainda viriam, né, em coleções futuras, e que eles estavam puxando do futuro para o presente, né? E é interessante ver que muitas das cartas, inclusive algumas das que nós vamos falar hoje, né, nunca vão sair, né? O Mario coloca como muito improvável, extremamente improvável. Ou seja, a Wizards não sabia o que ela estava fazendo e não sabia o que ela ia fazer também, né? É curioso ver isso, né? E entre elas, né, o que me entristece bastante é o ciclo de lendárias com grandeza, né, onde tem o Korlash, tá? O Mario disse que não vai sair mesmo, tá? Tem muito pouca chance, porque todas são de Dominaria, né, e também grandeza não é uma mecânica muito interessante que eles querem trazer de volta, até porque não joga Commander, tá? Então você trazer lendas que não jogam Commander...
né? Tem sentido, né?
Eles estão fora, completamente fora disso aí, tá? Pode esquecer. Quagnoff, que é um bichinho verde que não pode ser anulado e tem manto também, ele diz que é muito improvável. Por quê? Porque tem duas mecânicas problemáticas, Split Second e manto, né? Manto eles já não lançam mais, então também não é para esperar. O Ramosian Revivalist, que é um rebelde de cemitério, né? Ele pega rebelde no cemitério, ele diz que também é muito improvável. Tem o Ifrit e o Skizik também, ambos vermelhos, tá? Ele também disse que são bastante improváveis ambos, por questão de tipo de criatura também, habilidade de eco, né? Ambos têm eco e qualquer tipo de eco, ele não quer ter nada a ver com isso. Tá? Tem Shapeshifter's Marrow, né? É esse encantamento aqui. 4 manas é encantamento que fica em jogo, é um encantamento raro, né? E diz, no começo da fase de manutenção de cada jogador, de cada oponente, aquele jogador revela o card do topo e se é uma criatura, esse encantamento aqui vira uma cópia daquela carta, né? É uma outra pegada em cartas de clone, né? Que não tem muito, você não sabe direito o que você vai clonar ainda.
Uma porcaria, né? Não faz sentido, né?
Pode pagar 4 manas pra clonar uma porcaria. Ele diz que essa carta aqui pode vir, ela é bem provável de sair, porque ela não infringe, assim, nenhuma regra de design, né? O que eu tinha falado era do Spellweaver Volute, que é... Como é que é o nome desse bicho em português? Não vou lembrar. Mas é um bicho que é 5 manas. Ele é um encantamento, aura, que encanta mágicas instantâneas em um cemitério.
Meu Deus.
E assim, pra tentar responder se essa carta vai voltar ou não, o Mario só colocou o diálogo dele com o gerente de regras do Magic na época, tá? O Mario fala assim, pode perguntar uma pergunta? Ele fala, pode. As regras impedem a gente de encantar coisas que não são permanentes? Aí o cara fala, tipo o quê? Jogadores? O Mario fala, não, a gente já fez isso em Anglud. Então o quê? Aí o Mario fala, cartas no cemitério. Aí o gerente de regra fala, meu Deus, você tá fazendo outro set de borda cinza, não tá? E o Mario fala, não, é um set borda preta. Aí o gerente de regra balança a cabeça, fala, não é possível. O Mario fala, é possível? Aí o gerente de regra fala, teoricamente sim, mas... E o Mario, tá bom, chega, tá bom. Aí, é suficiente. aí ele printou a carta, né? Mas sim, ela é super complicada, né? Tinha que ser uma carta azul, né? Lógico. e ela é bem muito improvável de voltar, tá? E aí, entre as cartas prováveis, tem o Sarcomite Mir, que é um Mir também, que não fede nem cheira, né? O Seth's Tiger também, é um tigrezinho raro branco. O Spell Wild Wolf, que é um Trasgo, que não gosta de mágicas, né? É bom também. Trasgo Verde, né? A gente já viu o Trasgo Verde contra artefato, por exemplo, né? Storm Entity, essa me surpreendeu, ele colocar como uma das prováveis, tá? Porque tem Storm no nome. Mas Storm Entity até que é uma carta justa, né? Não vai causar tantos problemas, não. Pra quem não lembra, 2 manas, 1/1, ímpeto, e entra em jogo com marcador +1/+1 pra cada mágica que você jogou este turno, tá? É tipo um Grape Shot, só que precisa atacar.
Não sei, né? Isso aqui no T2...
Eu consigo ver, cara. Eu consigo ver, sim. É mais justo do que Grape Shot, sabe? Você pode dar Chimp Block em uma fichinha, né? E depois dar uma Doom Blade. O Ixalid Jailer, que é o bicho preto que tira a habilidade do cemitério, né? Ele também é bem provável de voltar, e eu acho essa uma pegada legal, né? O que me surpreendeu foi Street Wraith. Ele coloca apenas como improvável de voltar, tá? Não é muito improvável. Tarmogoyf também ele coloca como apenas improvável, e ele explica o Tarmogoyf por causa do Power Level. Ele não vê essa carta voltando em Standard. E o que também está apenas como improvável é aquela carta azul que tem Wizard Cycling ali, né? Eu pensei que isso aí estava fora de cogitação completamente, mas não, né? Então, sim, talvez a gente veja aí no futuro, se as estrelas se alinharem, né, Fractal Cycling, Wizard Cycling, né, que é interessante.
É muito específico isso, né, acho que fica muito preso também por temática de coleção, né.
Fica preso no tribal, né, essa é a ideia. E por que a gente está falando tanto de espiral temporal, né? Teve uma pessoa recentemente, aí, há 2 semanas, que fuçou domínios de sites de internet, né, comprados pela Wizards, e descobriu que, é coincidência ou não com os artigos no Mario, mas essa pessoa descobriu que a Wizards comprou um domínio por 2 anos chamado Time Spiral Remastered, né? A questão é, a Wizard já fez isso antes, tá? E nunca lançou um produto, tá? Já fez isso com outros nomes também. Agora, se for acontecer, o que você acha, hein? Vem pro Arena, vai ser uma coisa só do Magic Online, vai ser uma coisa de papel também, o que você acha?
Histórico, se acontecer. Histórico, vem pro Arena como a coleção dos Anthology da vida, seleciona essas cartas prováveis e joga lá e deixa o povo se divertir.
Vai colocar fogo no palheiro, viu? Porque cara, tem umas cartas muito fortes em espiral temporal.
Essa semana, acho que foi hoje ou ontem, o pessoal tava perguntando como é que eu vejo o histórico pra Wizards, né? Eu falei que o histórico é o playground da Wizards.
Que eles fazem o que eles querem.
Eles vão fazer o que eles quiserem, eles vão se divertir, eles vão testar coisas lá, né? Histórico acabou ganhando uma cara, né, um reconhecimento muito grande por causa da pandemia, e aí o Pioneer perdeu o foco, acabou vindo pro histórico, ela tá aproveitando para tentar estruturar, mas ainda vejo, o histórico é o playground da Wizards.
Eu acho que poderia vir, sim. Eles têm um esforço para diferenciar o histórico do pioneiro, né? Então por isso lançam cartas antes do pioneiro, tá? Pode ser, sim. Eu acho mais provável ser uma coleção, se for, né? Uma coleção apenas do Magic Online. Mas eles têm 2 anos ainda para lançar alguma novidade quanto a isso, tá? Mas é bom ficar esperto aí. Não precisa vender suas cartas de espiral temporal, não. A gente nem sabe se vai ser uma coleção de verdade ou de papel, tá? E falando em coisas antigas, né, marcamos aí 26 anos do primeiro campeonato mundial, né, uma efeméride da semana passada, onde acho que foi o Zach Dolan que venceu, né, com um deck de Permission. Aí, primeiro campeonato mundial foi clássico, o pessoal jogando sem playmatch, sem shield, né, Black Lotus e Mox na mesa, tem umas fotos aí bem emblemáticas, né. Não é tanto tempo assim, né, mas o que o jogo cresceu, como as cartas valorizaram desde então, é uma coisa assustadora.
Sim, verdade.
E a Wizards também lançou as datas e formatos do Qualifier Weekend de Zendikar Rising, tá? O que acontece? Se você joga a Arena, tá? Se você fica entre os 1.200 míticos, aliás, parabéns, você ficou mítico, né? Nessa temporada.
Primeira vez na vida que eu cheguei no mítico. Só caí. Agora... Entrei em 94%, já tô em 88%, mas tô no mítico.
Se conseguir ficar entre os 1.200 neste mês, tá? Você tem. Não, nesse mês não, deixa. Nesse mês você vai se qualificar pro weekend de setembro. É isso? Uhum. Não, de.
Setembro, isso.
De setembro, que vai ser dia 12 e 13 de setembro e vai ser histórico, tá? É o único Qualifier Weekend que vai ser histórico. Vai ter um em outubro e depois um em novembro, que ambos serão standard, tá? O de outubro joga quem se classificou em setembro, de novembro quem se classificou em outubro, tá? Esse aqui de setembro, né, dia 12 e 13, vai ser enorme, tá? Além de formato histórico, ele vai juntar gente que se classificou em junho, julho e agosto, tá? Então vai ter muita gente jogando. Boa sorte aí para todo mundo que for jogar. Eu vou deixar o link do artigo da Liga Magic também para quem quiser mais detalhes dos eventos, tá? Tem os horários certinhos, os formatos também, né? O Juliano faz um bom trabalho resumindo as informações que a Wizards às vezes deixa mais dispersas, né? E uma boa novidade também ali, o Prêmio eSports Brasil tem dois magiqueiros no júri de card game, cara. O Rudá já participou, né, antes, e agora o André Manente, a lenda, cara.
É verdade, tomara que seja feita a justiça aí e traz pro Caneco, pro Magic.
Eles estão dando mais atenção, né, esse card game que cresceu muito aí esse ano, então bacana, né. Quem sabe um dia vai ter alguém também daquele outro card game chamado Commander, né, na mesa. Todo mundo que entra no nosso grupo de padrinhos, alguém fala, né, não, aqui Magic, aqui Commander é Magic, o Palmeiras não tem Mundial, o que eu discordo, né, e, e o Modern não morreu, né, são três coisas que todo mundo ouve quando entra aqui, né. Ainda não tem nomeados, tá, para o Prêmio eSports Brasil, por enquanto só tem o júri, tá. Uma coisa curiosa, eu estava olhando os artigos da Liga Magic, o Lucas Loteiro escreveu um artigo sobre o Bruvac, que é o comandante azul, aquele de 1.000, né, que dobra o 1.000, que saiu de Upstart ali, e eu estava esperando aqui uma decklist meio troll, né, com o peticionário persistente, né, 60 cópia deles, 40 ilhas e bora lá, mas não, é um deck de verdade de Bruvac, não tem nenhum peticionário persistente, tá, é um deck de commander de verdade. Vou deixar o link aqui para quem quiser ver como construir aqui, que é uma forma de ganhar o jogo, né, também, milando seus adversários, tá. E a Wizards lançou um artigo curioso, cara. Ela vai estrear o tal do Supreme Draft, né? Ela, na verdade, deu um nome para algo que já existia. Alguns chamavam de Rich Man Draft, outros chamavam de Booster Box Draft, tá? A ideia é a seguinte, você pega um booster e pega uma carta do booster, joga o resto de lado. Depois abre um outro booster, pega uma carta e joga de lado, né? Ou seja, você pode draftar solo, né? O gameplay, obviamente, né, ainda é um x1, né? Mas sim, você acaba draftando uma box inteira. A diferença do Supreme Draft deles aqui é que você vai poder picar duas cartas por booster. Então você vai abrir um booster, pega duas cartas, abre um outro booster, pega duas cartas, né? Faz assim. Draft solo e o gameplay normal em liga, tá? Eles vão fazer isso no mall, obviamente é evento Phantom, né? Você não vai precisar comprar 18 boosters, né? Aliás, é feito com 18 boosters, então você vai terminar com 36 cartas em vez de 45, tá? E os eventos são Phantom, eles vão começar com 8 boosters de Ravnica, as 8 primeiras coleções de Ravnica, tá? Sem Guerra da Centelha, se você está escutando isso, já está rolando o evento, vai até 2 de setembro, e na semana seguinte ali, Modern Horizons, neste formato de Supreme Draft, tá? Vai custar 100 ticks para participar, e eles prometeram, né, Chaos Draft de Supreme Draft no início de novembro, lá no Magic Online.
Literalmente é uma bagunça isso aí, né? Mas a ideia é interessante.
Eu já jogo esse formato em um simulador há algum tempo, dispara direto, e o power level é uma experiência diferente, né? O power level do deck fica quase que de bloco construído. Se você joga cubo, então basicamente você monta o deck que você quiser. Quero montar o melhor deck de Storm possível, você monta jogando Rich Man, tá? Ou Supreme Draft. E picando duas cartas por booster é melhor ainda, tá? A diferença, assim, no número de cartas não pesa tanto, porque você vai ter sempre as melhores cartas do booster pro seu deck, né? Mesmo que você tenha... saia de 45 para 36 cartas, tá? É, que mais? O Power Level é meio que de bloco construído mesmo.
É, a sinergia fica maior, né?
Oi?
A sinergia fica maior, né?
Sim, as sinergias ficam bem maiores, tá? Você otimiza ao máximo, né, esses decks. E, assim, é legal. Não é uma coisa pra fazer sempre, tá? Mas eu acho legal, sim. É, eu acho legal principalmente com Caos, tá? Acho que eu nunca testei, fora Cuba, eu nunca joguei esse formato com uma coleção sozinha, não. Tá? Deve ser interessante no começo, assim. É, pra quem joga Arena, quando termina de sair uma coleção, eles lançam o construído daquela coleção. Já jogou ele?
Não.
É onde vocês montam um deck standard, mas só com cartas daquela coleção.
Ah, sim. Já joguei, sim.
Eles chamam de construído de M21, construído de Core, enfim. E os decks ficam muito parecidos, né? Os decks de Supreme Draft, muito parecidos em termos de power level, tá? Então é isso. Não é uma coisa pra você fazer sempre, mas é legalzinho, tá? Aguardamos aí o feedback de quem experimentar, né, esse tipo de aventura, tá? E uma coisa interessante ali pra você que tá streamando, aliás, né? Fala aí, pessoal, o horário da stream.
Segunda a sexta, das 9 à 1 da tarde, às 13 horas.
twitch.com/hackdoscast. Uma streamer chamada Abby Corrigan tava jogando o torneio da Star City Games na semana passada e ela tomou DQ, cara, porque ela tava streamando e tomando ajuda do chat, né? E aí disseram que violou as regras e ela tomou DQ do torneio. O que você acha disso? Justo?
Cara, eu acho justo. Eu acho justo. É, não é porque a pessoa tem a Twitch que ela pode ter uma vantagem em relação aos outros, né?
É, de fato se constitui uma vantagem quando você tem várias pessoas, né, te ajudando a tomar as decisões.
É, então.
O complicado é você forçar essa regra, né? Sim. É você fiscalizar tudo isso.
É, eu acho complexo, eu acho que vale a conversa, né? Mas eu acho justo eu acho justo o banimento, mas eu acho que precisa ser acertado. Eu acho que precisa ser bem claro, porque assim, você imagina que as pessoas que jogam competitivamente fazem stream, né? Elas produzem o conteúdo para isso. E aí, o que vai ser interpretado como ajuda? Ela pedir ajuda, sabe? Porque ela pode simplesmente ler o que está escrito no chat e ter uma ajuda, sabe?
É, exatamente por essa dificuldade de você definir o que é ajuda e o que não é, eu acho que não tem que ter punição. Eu acho que a pessoa que está streamando em um torneio virtual, ela pode aceitar ajuda sem problema, porque não tem como você inibir completamente, tá? Se a pessoa não é streamer, ela pode transmitir no Discord ou no Skype para os amigos dela, tá? Ou até pode pagar um jogador profissional para ficar com ela no Discord ou no Skype, transmitir a tela dela e ficar pedindo ajuda, tá? Então não tem como saber, né? No jogo de papel, de verdade, você obviamente tem como fiscalizar, né? É proibido. O seu oponente está fiscalizando isso para você o tempo todo, né? Não dá trabalho para ninguém. Mas no mundo virtual não tem como. Então por isso eu acho que não tem que ter punição. Tem que liberar para todo mundo e quem quiser ajuda, que ajude. Na verdade, o streamer, ele até tem um nerf, né? Ele está na desvantagem, se ele é um streamer mesmo, porque é muito difícil fazer isso. Você tem que dividir a sua atenção, você não consegue se concentrar completamente no jogo, tá? Então, no fim, mas não que isso justifique aceitar a ajuda do chat, né? Mas, enfim, eu acho que isso aí vai de cada um, e no final das contas, pela dificuldade técnica de inibir essa prática, acho que tem que liberar, não pode punir ninguém, não.
É.
Você pode estar punindo ela, e no fim das contas, o pessoal que fez top 8 inteiro pode ter feito a mesma coisa, sim, só que não publicamente.
Sim, sim, concordo com você. Eu acho que é o que eu falei. Eu acho que eu entendo o porquê ela foi punida, mas com a dificuldade de você determinar o que ajuda e o que não é, e como essa ajuda vai existir ou não, que eu acho que é o maior problema. Então, tipo assim, é um negócio que tem dois lados, entendeu? Então eu acho bem, bem, bem complicado, e talvez a sua visão seja mais justa ou coerente, talvez, né? Que é deixa do jeito que tá e cada um por si, vida que segue.
É ser pragmático, cara. Acaba sendo injusto porque, né, você, com certeza teve mais gente no torneio que estava na mesma situação e você não tem como identificar. Mas enfim, vamos para... Opa, tem novidade aqui ali, o que é isso? Vídeo de pique do Jabaiano e do PV?
Semana passada a gente apresentou que a Wizards Brasil... produziu, né, um vídeo sobre Double Masters com o Leverato e o Salvato, né, falando sobre os picks de Double Master. Essa semana ela lançou um vídeo semelhante com o Jabá e nosso PV, né, nossos dois campeões mundiais aí, falando sobre o Double Master, seus picks, etc, né. Então é mais um vídeo bem produzido, mais um vídeo muito interessante, com muito conteúdo, de duas pessoas, dois brazucas aí, né, figuras maravilhosas, que eu acho que merecem, né, que merecem aí o seu tempo para você assistir, curtir, né, até para poder incentivar que a Wizards Brasil também produza mais conteúdo desse tipo, né, para outras coleções, etc. Então, fica aí nosso retorno aí, né?
Bem lembrado. E tem uma outra dica aqui também do canal MTG04.
O MTG04, ele entrou em contato comigo aí essa semana na Twitch, né? Na verdade, na semana passada, né? O Carlos, dizendo que eles tinham gravado um videocast, né? Um podcast em forma de vídeo. Com o tema de Vivendo de Grind, né, com o Hugo, e ele me mandou o link, né, e para eu assistir, para eu poder, né, consumir o conteúdo. Eu falei para eles, olha, eu vou estender, vou levar isso também pro podcast, porque eu acho que é uma proposta bacana, é um conteúdo legal, e eu acho
bacana.
Que
vale o nome do vídeo é Possível Viver de MOL, né?
Isso.
E é eles discutindo aqui durante um pouco mais de uma hora sobre o assunto. Interessante, para quem tem interesse também, né, em entrar na vida do grind.
Sim, eu não consegui assistir tudo ainda, até onde eu assisti é muito bem produzido, uma qualidade audiovisual muito bacana. Então um abraço aí pro Carlos que me passou, né, que me compartilhou isso aí. Vou terminar de assistir ainda, e fica o convite aí para todo mundo assistir, que a galera é muito gente boa e tem produzido um conteúdo bacana de Magic aí.
Esse pessoal é gente boa, são lá do interior de São Paulo e mandam muito bem também. Quando tem torneio Modern, né, tinha torneio da Liga Magic aqui também, eles vinham em peso, tá, para poder participar e grindar, e iam bem também, tá. E é um pessoal que aprecia o jogo, eles pimpam deck também, que é legal, né, quando a pessoa gosta, ela investe, ela se envolve, assim. E agora eles têm o canal também, MTG04, e o link estará aqui também. E teve uma boa sacada também no Arena, ele, eu queria destacar aqui que às vezes a Wizards faz coisa legal, né, então a gente tem que falar, né, pra quem não joga Arena, não sabe disso, mas nós estamos, acho que, deixa eu ver, desde que teve o último banimento, né, então desde que nós estamos há um mês e meio de sair a nova coleção de Zendikar e de ter a rotação, a Wizards lançou uma opção de jogo dentro do Arena em que é o T2 pós-rotação, né? Ou seja, o T2 com as quatro últimas coleções, tá? Eu achei isso uma ótima sacada, porque te permite testar os decks que você planeja fazer pós-rotação contra decks com o mesmo objetivo e não contra um meta atual, né? Uhum. Que senão você vai tomar uma surra de Sultai Ramp, provavelmente.
Sim.
Né? Então eu achei isso uma ótima sacada, eles já fizeram isso antes, né, e tem que continuar fazendo, é muito legal isso, todo mundo tenta fazer, tá, então aí tem que ser lembrado também.
Sim, eu acho que é um modo de jogo que vale a pena você explorar, né, e quem sabe se você estudar bem a coleção, né, estudar bem Zendikar e ter uma boa ideia de decks, né? Tipo, uma boa leitura de deck builder, você pode sair na frente aí no começo do lançamento da coleção, né?
Isso aí, então fica aí a dica. Instale seu Arena, né? Se você não tem ainda, instale o Arena, vale a pena.
Sim, e quem tiver problemas, lembre-se, instale pela Epic Games caso você tenha problemas com tela preta, com loading em excesso. É uma forma que tem resolvido muitos problemas aí.
Ah, boa dica, né?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack dos Cast.
Ele, Commander Collection Verde, já foi identificado vendido na Amazon. Curioso, né?
Caramba.
Vendido na Amazon americana por $40 a versão não foil, tá? Então alguém aí já tem acesso ao preço. Aquelas 8 cartas, a versão não foil delas por $40, acaba valendo a pena só pelo Tutor Verde, tá?
Sim, sim, com certeza.
Então tá aí a dica, talvez, né, custe por volta então de o que, R$160, R$150, tá? O Commander Legends, nós já falamos, né, $125 a box de Commander Legends que vem 24 boosters, então, né, programe-se aí para novembro, dezembro, tá? Lembrando que uma box normal de qualquer coleção aqui no Brasil, né, de $100, ela passa para R$650, tá? Então você acrescenta 25% nesse preço aí de R$650, dá uns 800, quase R$900, tá? E algumas cartas que subiram muito de preço essa semana, algo que dobrou de preço, ele é o Guiltlift Archdruid, tá? Não sei por quê, não sei se é Commander, ou pode até ser Modern, embora eu não tenha visto, né? Que é o druida, é tipo um Lorde de druidas, né? Um druida verde de 5 manas, 3-3, você vira 7 druidas desvirados, que você tem e ganha o controle de todos os terrenos que o jogador alvo controla, né? Carta divertida, amigável.
Ah, sim, gostosa.
Bom, é uma baita carta de Commander para Commander de druida, tá? Mas eu não consigo saber por que que ela subiu tanto. É uma carta que subiu quase 80% aqui uma semana, foi o Pacto da Sepultura, tá? Essa é uma carta que joga bastante, tá? Aliás, o nome é um nome sensacional, né? Pacto da Sepultura, tá? Você pode colocar esse nome em qualquer coisa aí que vai fazer sucesso. talvez não em tipo clínica de maternidade, tá? Mas qualquer outra coisa, você coloca Pacto da Sepultura, vai fazer sucesso.
Totalmente.
E subiu bastante de preço, né, em uma semana. Para uma rara antiga, né, tá valendo aí, se encontra entre o que, $20 e $40, tá? Depende da versão dela. E várias cartas da Reserved List, principalmente de Legends, Arabian Nights, continuam subindo ali. Tem gente aí dando buyout nessas cartas, ou pelo menos tirando as ofertas de preço mais baixo de todas as lojas americanas, tá bom? O exemplo aqui que eu dou é Pirâmides, uma carta que dobrou de preço, tá? Não é esquema de pirâmide, tá? É pirâmide mesmo. É uma carta de Arabian Nights, a versão original de Arabian Nights, uma carta horrível, mas que dobrou de preço em uma semana, $800, cara.
Eita.
E tem duas cartas aqui no Brasil que eu gostaria de chamar a atenção. A primeira é assim, aproveita, tá, Double Master, falar para as pessoas assim, agora faz o que ele? Uma semana e meia, duas semanas que as pessoas começaram a pedir e hoje estão recebendo já, né, as boxes de Double Masters e abrindo e colocando para venda em leilão ou em loja mesmo, certo? Então, esse é o momento que a gente deve ter o preço mais baixo dessas cartas e que as cartas com as ofertas mais baixas devem sair rapidinho das prateleiras, né? Sobrando apenas aqueles preços que vão continuar aí por mais tempo. Então, tem que olhar com carinho, né, essas ofertas mais baratas, porque elas vão sair rapidinho, tá? Uma delas é Trinisfera, cara. Trinisfera é uma carta necessária, muita gente vai acabar jogando em Modern, em Legacy, e eu não lembro se ela é permitida em Modern, mas sim, né, ela é válida em Modern e Legacy, sim, até em Commander, né, ela é válida também. E é uma carta que estava saindo por menos de R$100, cara. R$95, R$90 nas lojas mais baratas da liga, tá? Então, se você joga esses formatos, você com certeza precisa de uma. E a outra, cara, é Stoneforge, né, a Lady Gaga. É uma carta que, apesar dos reprints, ela continua cara porque ela passou a jogar Modern agora, né? Sim. Você encontra ela por R$120, R$115 nas lojas mais baratas da liga, e é o momento de pegar, né? Ela não vai ser reimpressa tão cedo, eu imagino, né? Então aproveita agora que várias cópias de Double Masters entraram no mercado, né? Apesar das mais baratas serem ainda de World Wake. Tá? Então aproveita, R$120 é o preço dela, tá? E no mesmo espectro, eu acho que é a Espada BG, cara. Espada BG na última semana teve uma volatilidade muito grande lá fora. Saiu, algumas cópias dobraram de preço, cara. Tipo, saiu de $70 para $120, sabe? as cópias mais baratas estão indo embora, né? Então, se você precisa de uma espada BG, no Modern, nos decks Modern, vai uma, tá? Spoiler da fase principal, vai uma, tá? É, então, pega agora, né? Você encontra por R$140. Se você pegar o preço normal aí lá fora, o preço brasileiro tá defasado, inclusive. Isso é bom, hein, Eli?
Sim, sim.
Tem que aproveitar, espada BG, R$140. Então é isso, próximos lançamentos, Zendikar Rising quando?
Zendikar Rising sai no Mall e no Arena dia 23 de setembro.
Daqui a um mês, menos de um mês, hein?
Daqui a um mês aí. É, tem o pré-release uma semana antes, né, com Early Access, inclusive, e tal. É, e Commander Collection, né, verde, em 4 de dezembro. É, Commander Legends ainda não tem data definida ainda, né?
É, tem o lançamento dia 6 de novembro, mas eu não sei se dá pra confirmar mesmo que vai ser essa data que você vai conseguir na sua loja e comprar e tal, né?
Mas pelo que anda aqui, pelo que se especula, se deve ser algo aí, né, perto dessa data mesmo, né? Talvez uma semana depois, duas semanas depois, não deve ser algo diferente disso, né?
É, então é por aí, tá? Começo de novembro, Commander Legends.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Ele, três brasileiros que mandaram muito bem no torneio da Red Bull, o Edel, top 32, e o Sanduíche, top 16, cara. Foi um torneio standard, né, desse Red Bull Untapped aí, parabéns a ambos, sensacional. O Bolovo mandou muito bom no preliminar e pioneiro também. Ele venceu o preliminar, né, ele até postou o deck dele aqui no Twitter e lançou aqui as matches. Ele teve 5 matches, né. É, ele jogou de que? Mono Black, né? Pioneiro Mono Black. Topo da curva dele é o Rankle, com 4 manas, tá? O resto é bicho pequeno aí. Mas é o Mono Black que o pessoal tá acostumado no pioneiro, sim. Só que é o Bolovo pilotando, né? Então. É, aí é diferente. Bom, teve boa notícia no Challenge Pauper, um Brazuca venceu ele, o Ramuda.
Sim, ele venceu aí. É... Na verdade, a gente tá tendo um problema sério com a Wizards. Pela demora na divulgação das listas, tá?
Sim.
Então, por exemplo, no site da Wizards não tem o dessa última semana, que foi o que o Ramuda venceu, né? É, então, assim, você tem... A gente tem as informações, né, que ele venceu de UB.
O UB Control, hein?
UB Control, isso... O Alenzone, né, que é o Igor, também brasileiro, fez top 8, ele ficou em 7º lugar, jogando de Tron, né? Isso é o challenge do dia 22, que é o sábado, né? É, no domingo, o Leonan venceu o challenge também, outro brasileiro.
É, nossa, que legal, cara.
Jogando de Mono, é o deck de barreiras combo.
Nossa, que
ele
legal.
Ele venceu...
Difícil de pilotar o deck.
É difícil. Ele tá há muito tempo pilotando esse deck já.
Foi recompensado, então.
Ele foi recompensado. Ele tem feito vários 5-0s aí, sempre batendo na trave no challenge aí. Ele rebentou e, tipo, o top 8, pra quem conhece os jogadores do Pauper, tá estelar. Tem o Parallax, o M-Lovable, tem o Sunpop, o Modern Monk. Então, assim, tá bem forte esse top 8, sabe? E aí ele conseguiu realmente achar um resultado fantástico. Um abraço aí pro Leonan, pro Ramuda, por encontrarem esse bom resultado. O Ramuda já tinha feito top 8, ou eu não lembro se ele splitou, não lembro exatamente, mas eu lembro que ele tinha feito top 8 no da semana passada também.
E esse UB Control dele campeão tem 2 cast down no main deck, tá? Ele postou a lista inteira aqui no Twitter. Cast down, então, galgando aí espaço, né? Já é, então, staple do formato, né? Ele 2 manas destrói basicamente qualquer coisa.
Sim, ela tem jogado bastante no Tron também, né? Porque ela lida com qualquer criatura, né? Então, assim, mesmo que ela não seja main deck, às vezes o pessoal coloca uma cópia de side, né? Então, a Braid Cast Down tem aparecido bastante no metagame, porque ela é incondicional, né? Então, não tem como, sabe?
Sensacional, então é bom saber aí que o Pauper continua mudando. Vamos dar uma passada rapidinho nesse challenge aqui, infelizmente não é o mais recente, né, que o Ramuda ganhou, mas é o do dia 17, tá? Ainda conta, né, com o novo Pauper, novos downgrades aí de Double Masters. Primeiro campeão foi o quê? O R Squad?
O R Squad. Sim, nada muito diferente.
Ele usa Frank Team Inventory, né? É. 4 cópias do Frank Team Inventory em vez da... Como é que é o nome? Conhecimento acumulado, né?
Exatamente, para não pegar a cópia do oponente, né?
Isso. Segundo lugar?
Segundo, nós temos um Tron, usando o Bonders Ornament, né? É, meio que padrão já utilizar pelo menos 3 cópias, então ele tá aparecendo forte aí, não tem muito o que mudar. O que surpreendeu um pouco foi voltar com o Fangry Marauder no site pelo aumento do Affinity, né, porque você acaba com o combo do Atog.
Interessante.
E o Morwelk, eu não lembro o nome dessa carta em português, é um elemental 7 manas 3-3 que ele tem Evoke por 4 manas. Quando ele entra no campo de batalha, o jogador alvo descarta 2 cartas. Então, em decks que tem Flicker, né? Então, um Ephemerate, um Ghost Flicker, você faz o oponente descartar 4 cartas, né?
Nossa, que maldade isso. E ele tem Ephemerate, né? Tem uma cópia então, de Ephemerate.
Você faz 4 manas, Evoke, no trigger do Evoke você dá o Ephemerate, você fica com o bicho 3-3 e o cara descarta 4 cartas, né?
Nossa, que mancada isso. Isso por 5 manas, né?
Isso por 5 manas.
É. Não tem uma carta que por 5 manas fazer o oponente descartar 4 também. Lá antigamente, uma carta justa chamada.
Na verdade, você vai fazer o cara descartar 6, né? Porque o Ephemerate vai trigar na sua manutenção, você pode dar o alvo no.
Ah, é verdade. Verdade. A carta que eu tava pensando era Mind. O quê? Esqueci. É lá de Alpha, né? Alpha não, da 4ª edição, né? Mind, esqueci. Uma mana mais X descarta X aleatoriamente. Banido com carta roubada, né? Aliás, falando em carta roubada e que tá lá presente no Chandalar, você vai fazer live de 12 horas de Chandalar?
Não 12 horas de Chandalar, mas vai ter Chandalar também.
Opa, já tem data?
É, na próxima sexta-feira, que vai ser dia 28, das 9 da manhã às 9 da noite.
Opa, legal. Quem puder aí prestigie lá a Hack dos Cast na Twitch.
Na Twitch.
Bom, o que mais? Ele tem mais um...
Bom, na terceira aqui nós temos... Isso aqui é um Jeskai. O Jeskai tem aparecido bastante por Jeskai causa Squad. Do Bonders, né? É o Jeskai Squad. Na verdade, é um R com splash branco, né? Não podemos dizer que é algo diferente. Porque aí ele pega algumas cartas de side, né? Ele tem uma opção de side melhor, principalmente ganho de vida. Eu acho que é o mais importante, por exemplo, ele usa Renewed Fate no main deck. O Burn é um deck que subiu bastante para poder combater os Tron, né? Esses decks mais lentos. Então, o branco é o que mais tem cartas, né? Para te ajudar com esse ganho de vida. Então, é nada mais justo do que voltar com o Jeskai aí.
Para aquelas pessoas clássicas, até quem não joga Pauper e tem umas cartinhas de Burn aí em casa sobrando, moscando, monta o seu Mono Red que você vai conseguir fazer o resultado, tá? Mono Red aqui ficou em 4º lugar, Mono Red classicão, acho que é quase a mesma lista ali que eu joguei várias vezes ali no Mono, né? Há meses e meses, talvez mais de um ano aí que a lista é a mesma, Mono Red continua jogando, tá? 5º lugar nesse challenge é o Bully? É isso?
Não, é um Boros, é o Boros, Boros Monarca.
Ah, Boros Monarca, é.
Fala isso. Na verdade, é meio que um Mardu Monarca, né? Porque ele tem um Unmake aqui, ele tem o Rip the Graves, Suffocate Fumes, né? Que é a cartinha aí de Core que tem se tornado bem presente no Magic.
De Core é cartinha nova. Por 3 manas, criaturas que seus oponentes controlam tem -1/-1 até o final do turno e recicla por 2 manas. É um instante. Ok. Sim. Consigo ver isso aqui jogando. E recicla, né? Então,
sim.
Se não for conveniente contra o seu oponente, você recicla. Por isso que eu digo, cara, Cycle é uma das melhores mecânicas para limitado. Vamos ter um standard com Cycling agora. E agora com reforçar também vai ficar legal. Bom, 6º lugar desse Challenge Pauper, o que temos ali?
Outro Jeskai, uma versão um pouquinho diferente, né? Mas continua sendo forte aí. Os Strengths, né? As Thriving Idol, né? Utilizando bastante em Fire Ice.
3 Ephemerate.
3 Ephemerate, né? Então, bem focado aí no combo com o Arqueomante, né? Então,
Ou Mudrifter, né?
Ou Mudrifter, né? bem forte nesse e o Bonders, né? Não tem jeito.
Bonders ornamente também. Sétimo lugar?
Sétimo é o Parallax, jogando de Tron, com uma das cartas mais chatas que você vai ver, o Whisky Circle. Essa carta é muito antijogo, ela consegue ser pior do que o Stonehorn.
Meu Deus.
Pra quem não conhece, é um encantamento branco, duas e duas brancas. Você paga uma, qualquer jogador pode pagar uma. Se ninguém fizer isso, a próxima vez que uma fonte da cor. Uma fonte da sua escolha causar dano, você previne esse dano.
É um círculo de proteção que precisa que o oponente pague um tempo todo. Só que como é um deck de Tron, ele vai ter mais mana que você.
Exatamente.
Ele vai te taxar o tempo todo. Essa carta é antijogo mesmo, né?
Então, você imagina, jogando isso com Stonehorn, né? O Whisky Circle tá aqui. Stonehorn pega agro, agro de criaturas. E o Whisky Circle, se o cara inventar de te ganhar no burn, você faz isso. Então, você
se protege. Isso aí se chama Turtle Shell, casco de tartaruga. Ele se fecha completamente, né? Não tem como.
E não tem como sair, porque aí você tem Bonder, você compra criatura, você ganha vida.
Bom, deu certo, ele fez top 8 ali.
Sim, sim. A Parallax faz top 8 com qualquer coisa também. Em oitavo lugar nós temos outro Jeskai.
Mais um Jeskai, beleza então. Então fechou aí o top 8 Modern. Bonders Ornament, uma das cartas mais jogadas do Pauper atualmente, hein? Em vários decks aqui tá presente. Vai tacar.
Com certeza. Antes de acabar, eu só queria lembrar. Eu não tava aqui na pauta, então o Pedro não tá sabendo. O Lucas Giggs, que fez o episódio anterior,
sim,
230 com a gente, ele fez, espletou a final. Do Challenge T2, né? Standard, jogando de Mono Green. Ele tá no Twitter dele, eu vou até compartilhar aqui, deixar.
Pô, ele jogou T2, conseguiu chegar na final do Challenge,
sim,
mandou bem.
Sim, sim.
Boa, parabéns ao Lucas.
E aí ele fez e aí ele comenta um pouquinho das matches e tal. É bem bacana vocês acompanharem aqui. Eu vou deixar o link na descrição aqui.
Cara, pra jogar Standard no mall tem que ser raiz mesmo, viu?
Tem.
Bom, ele tá grindando ticks, né? Então, parabéns aí pra ele.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
Fernando Príncipe, bem-vindo ao Hackerscast, Vossa Alteza.
Muito obrigado.
Fernando, o Eli, né, que ajudou também a te encontrar aí entre os jogadores que estão jogando Modern, você foi indicado até pelo Rastaf como alguém que está aí no grind e está acumulando muitos troféus atualmente, né? Então acho necessário alguém como você para poder falar desse Modern pós-bando Astrolábio, que eu até te falei, né, vou chamar de Modern pós-inverno aqui.
Certo.
Primeira coisa então, vamos abordar um pouquinho esse metagame, né, olhando pelo MTG Goldfish aqui. A gente já tinha falado, né, ele no programa passado, que o Urupiles é o deck mais jogado atualmente, né, e nós não soubemos direito qual era desse deck, é um deck aparentemente novo, né, mas como tem Uru no nome do deck, Fernando, já deixa eu te perguntar assim, Uru é uma praga no formato?
Uru é um problema. Uru é um grande problema. Esse arquétipo que o MTG Goldfish criou, o Uropiles, na verdade não é um deck, é um compilado de vários decks de Uru. Porque começou a surgir tanto deck de Uru, que eu acho que eles não tem mais como classificar. Vai ser o Uru Midrange, é o Temur Reclamation, é o Uru Control, é o Bunch Field com Uru. Aí eles fizeram esse pilhadão aí que é o Uropiles. É tipo, Uru mais um monte de coisa virou Uropiles.
Se você vai aqui nos similar decks, né? Ele tem Bunch, Four Colors, Temur, Sultai.
Tem o Punhorion também.
Que bagunça. Ô Fernando, e você atualmente pilota um desses decks de Uru?
Gosto também, é um dos que eu mais piloto. Eu gosto do Temur Reclamation. Parece um deck T2, né? Tem várias cartas T2 no formato.
Apesar de pilotar o Uru, você acredita que ele deve ser banido? Ou que ele vai ser banido algum dia?
Eu imagino que sim, e até espero que sim. Tá deformando muito o formato.
Então vamos falar desse seu deck do Temur. Porque, aliás, né, o Fernando é o Fernando Príncipe, ele é o Y Príncipe no, no Mall, quem quiser. Já, quem joga Modern já deve ter te trombado aí, já deve ter visto.
Ah, tô indo no Twitter também, no Twitch, faço live também.
Você tá com quantos troféus hoje no Modern? No...
Nossa, nessa season aqui eu tô cansado, nessa season eu tô com 7 troféus.
Tô cansado. Vou deixar todos os links aqui para as redes do Fernando nas nossas notas do programa aqui no final. É, mas vamos começar por esse deck então, Fernando, o Temur Reclamation. Ele parece um deck T2, e como é que ele está posicionado no meta? Ele tem bad mats?
Ele é um tier do formato, né? Acho que ele está entre os tiers do formato. Bad mats todos eles têm. Eu acho que os Zagos são as partidas mais difíceis, mais pegadas, assim. Os Probes são as partidas mais complicadinhas.
Tá. E é um desses decks que vai usar o Reclamation e vai fazer, tipo, Sharknado, Nexus do Destino.
Isso, você usa o Nexus of Fate. A versão que eu tô jogando, eu não uso o Sharknado do main deck, é só o Nexus mesmo. É, basicamente é isso, é Uro, Lock de Comando Críptico e Nexus, fim.
Nossa, O restante da lista é aquele control forte, com comando críptico, Force Sim. of Negation.
Isso, Remand. Essa versão que eu jogo usa também o Ring 6 e o Fato Ficção, que eu acho que é a carta mais interessante, né, nessa build.
Fato Ficção, cara. Nossa. Fato Ficção.
É uma carta que você acaba comprando 3, ou você manda já o Uro pro Grave.
Ah, interessante, o Uro vai direto pro Grave com Fato, que legal. E é bom ver Remand jogando de novo, uma baita carta, né? Time meio sumido. É. Growth Spiral tá no deck também?
Growth Spiral tá no deck.
É, dá pra
entender. Field of Dead.
E é engraçado que essa lista de Temur, né, essas listas de Uro, talvez pelo Reclamation, tem voltado a trazer grandes anulações pro Modern, né? Porque o Modern recente tá com, né, sempre tem remoções, mas assim, não é um deck infestado de remoções, né? E aqui você tem o Remand, Force of Negation, Crypt Command, né, tudo no mesmo deck, né? Essa é uma forma... É a melhor forma de jogar com Reclamation, ou você acha que outras formas de Reclamation mais parecidas com o T2, mais de ramp e planinalto, por exemplo, é interessante?
Não, acho que essa aí, pra jogar com Reclamation Nexus, essa é a melhor. Essa lista que eu jogo, essa Temur Reclamation, ela tem pouquíssimos Planeswalkers. Ela tem o Ring 6, e aí pós-side tem uma Disruptor e duas Ashok, mas é por causa do side mesmo. Você abre mão dos Planeswalkers para ter as Instant Speed, no caso a Fato Ficção. E o Remand tá lá exatamente para você jogar contra os contros. O cara vai fazer um, sei lá, comando crítico, aí você faz um Remand. Aí você tá anos luz na frente dele já.
E se você não usa Sharknado, como é que você mata? Eu tô vendo uma lista genérica aqui, mas basicamente tem Uro, Snapcaster e Vrain 6 e Bolt.
Você vai basicamente matar de Uro. Quase sempre você vai matar de Uro ou Field of Dead.
Ah, ok. Campos dos Mortos. Vai ter uma variedade enorme aqui de terrenos nessas listas, Sim. de fato. E tem uma interação.
É o Boro, né?
E tem uma interação interessante também, cara, com o Santuário Místico, né? Já que você tem acesso às fetches também.
Então sim. É o lock, né? Que você faz com o Uro, que você faz o comando críptico, balse no Santuário Místico, e aí no seu turno você baixa o Santuário, põe o comando no topo, ataca com o Uro e compra o comando. E aí o cara tá locado.
Nossa, eu não sabia dessa interação. Que
essa aí já falava bastante nos controls com o Teferão, né? O Teferão de 5 manas. E dá pra fazer também com o Mind Sculptor, mas com o Mind Sculptor fica, sempre tem que dar brainstorm e tal. O Uro ou o Teferão geralmente é caixa. Assim. O cara não, se o cara já entrou no lock, ele não sai mais, não.
Caramba.
Tem que fazer pelo menos 2 spells por turno muito boa e aí já complicou, né?
E tem uma coisa esquisita aqui pra te perguntar. De acordo com o Goldfish, esses decks de Europa são 10% do meta, né? São o deck mais jogado, mas 10% ainda não é uma porcentagem assim tão assustadora. E o curioso é que eu vi aqui, quando eu puxei o último challenge mesmo, que tem um desses decks, que é um Sultai, né? Chegou em terceiro lugar, um Sultai com Uro. Ele tava com 2 Cling to Dust no main deck, né?
Sim.
Então eu imaginei logo na hora, é alguém que tá fazendo uma meta call, tá adaptando o deck para jogar contra outros decks de Uro.
É isso mesmo.
Né? É isso mesmo?
É. Aí tem 2 pontos interessantes, né? Esse do Uro não é um deck tão proeminente assim, ter tantos dele. Por quê? Porque o deck é muito caro. Essa é a realidade. Para você jogar com ele no mall, é muito dinheiro. O deck é tipo uns 1000 ticks. Então até mesmo quem aluga, geralmente não consegue pegar ele. Os decks de Uro são muito caros. Aí você acaba tendo pouco. Basicamente. E o Cling to Dust, sim, é pra contra ouro. A maioria das outras coisas, ele é bem ruinzinho, assim.
Então, para esse sujeito que chegou em terceiro, deu certo, mas você de fato tem visto muitos decks de ouro? Para você, para sua percepção, é de que é mais do que 10% do meta?
Então, não, mas o deck de ouro, ele quase não tem bad match. Ele joga bem contra todos os decks. E muito deck perde sozinho para ouro. Onza perde sozinho para ouro. O Eldrazi Tron perde sozinho para ouro. E muitos outros decks. Se você for resolver ouro, geralmente acaba o jogo.
Nossa. Você comentou da inevitabilidade do campo dos mortos, né, Príncipe? De fato, acaba sendo uma arma contra decks que vão muito, que deixa o jogo ir muito longe, né? Mais uma win condition que praticamente não toma slot no deck. Sim. Mas você acha que a carta em si, ela pode ser problemática no Modern, ou o problema mesmo é o ouro? Resolvendo o ouro, o Campo dos Mortos pode continuar de boa?
Eu acredito que sim, acho que o problema mesmo é o ouro.
Tá. Eu falei de Cling to Dust, né? Eu não falei o que a carta faz. É uma incomum de Teros, desse Teros mais novo, que é uma mana instante, exila uma carta de um cemitério, e se era uma criatura, você ganha 3 de vida. Se não era uma criatura, você compra uma carta. Então, se você não tem o ouro como alvo, você pode reciclar por uma mana, né? E ainda tem escapatória por 4 manas, exilando outras 5. Então tem algum valor.
Tem. No late game ela é boa.
Ah, ok. Você tá de Temur, né? Então, não, você já apanhou pra essa carta alguma vez?
Já. Ela pega você de calça curta, né? Você faz o ouro lá felizão e toma o Cling to Dust. Que você não vai querer dar remand nem nada no Cling to Dust. Você só aceita. Perdeu o ouro e boa.
Agora, como é que uma carta muda tanto o... Ela warpou o formato, né? Pra estar no nível do pessoal jogando Cling to Dust aí.
Sim.
Nessas versões, o Fernando, quais. Que você vê de melhor e pior nelas, né? Porque a gente tem Temur, Bunt, Sultai e o Four Colors, né? Assim, de resumo, assim, que você vê que. Por que escolher Temur e por que escolher Bunt, sabe? Como é que você vê essas diferenças de lista?
Então, a versão Bunt geralmente não é com Nexus. A versão Bunt geralmente é contra. Ela vai ter os Planeswalkers, bastante Planeswalkers. Não vai ter o Nexus, não vai ter o Reclamation, não vai ter Nexus, não vai ter o Fato Ficção.
Uhum.
A versão Sultai basicamente é para peitar os outros decks de ouro. Ele é melhor nas Mirror, porque geralmente ele tem a Shiok main deck também.
Ah, tá.
É um problemão, né? Aí você não dá história fetch, não escapa o ouro. E quem tem a Shiok tem a vantagem. Se você tem a Shiok, porque você simila e exila o cemitério do oponente. Então o Sultai é bem metacal mesmo. Além de que o Sultai tem Fatal Punch, que contra os agros é bem melhor do que um Path to Exile, por exemplo. Ou um Bolt, que o cara, no caso do Prowess, consegue deixar o bicho maior do que o próprio Bolt.
A gente pode dizer que o Sultai, então, já é um metacal em relação às listas de ouro já, né?
Isso, no caso do Sultai, você vê assim, ele é melhor contra os melhores decks, mas é pior contra os outros decks, basicamente isso.
Ele deve sumir quando porventura aparecer algum predador maior, talvez, em relação
sim, ao... por exemplo, com o Bunt ou com o Temur, o Eldrazi Tron é uma match muito fácil.
Uhum.
Já com o Sultai, eu prefiro jogar contra o Sultai. Acho o Sultai mais tranquilo.
Entendi.
Olha só. Você comentou que um dos decks que preda o Temur com ouro é o deck de Prowess, né? Nesse challenge aqui, que foi do dia 17, o R. Prowess foi o campeão do challenge. E de fato, né? O Goldfish está chamando de Blitz, é o arquétipo que é o segundo mais jogado atualmente no Modern. E ele está usando cartas novas, né? Duas cartas novas, uma de M21, que é Storming Entity, aquele que você consegue baixar por 2 manas e é 3/3 voa e despreza, e ainda dá vidência 2 quando entra em jogo. E a Sprite Dragon, né, que é 2 manas, 1/1, voa ímpeto e ganha +1/+1 quando você casta uma não criatura, né. Essas duas aqui adicionaram bastante ao deck de Prowess. Já vi versão mono red desse deck, mas parece justo juntar o azul por causa delas, mas o resto das cartas são bem conhecidas, né, Bolt, Manamorfose, Mutagenic Growth e tal, e é um deck que parece extremamente agressivo e bem consistente, hein, cara.
Sim, o Sprite Dragon não é unânime, tem gente que usa, tem gente que não usa, basicamente na época do Mono Red Prowess, pra quem jogou com o deck, é como o Killing Fiend, é um bicho que vai ficar lá, vai tomar remove, se não tomar ele ganha. Mas a grande questão desse deck é o Stormwing, que é uma criatura que também tá deformando o formato. você vai ver os outros mid-ranges, tipo Jund ou Grix Shadow, usando Terminate agora, main deck, por causa do Stormwing. Porque ele ser um drop 5 é muito fora da curva. O Fatal Push não pega ele.
Ah, é mesmo, ele sai de Fatal Push. Uhum. Tem que ter Dismember pra tirar ele.
Sim, ele é 3-3, então qualquer spellzinha, um Lava Dash que o cara tem no Grave, um Gutshot da mão, já tira ele do Bolt ou do Anger of Gods.
É que também é uma carta que não foi feita pra jogar com mágicas instantâneas de graça, né? Como esse deck tem aqui, Gutshot e Lava Dart, né? Então você pode, eventualmente, até no segundo turno, com Mana Morfose, jogar esse
Storm Wing. O próprio Gutshot, você dá Gutshot na cara do maluco, faz Storm Wing no 2, e ele que lute lá.
É, Storm Wing foi lançado pra ser jogado com Lightning Strike, né, mano?
É verdade. Ah, e é bom lembrar, assim, pra muitos prós, né, o Vidência 2 é basicamente comprar uma carta, né? É o número ali mágico da Vidência que equivale basicamente a comprar uma carta. Então, é um bicho que basicamente duas manas, 3-3, tem evasão, né? Vai com certeza bater mais do que 3 por causa da destreza e entra te dando basicamente um draw, vai tirar ali terreno do topo, vai reordenar. É, então, no segundo turno é um bicho que realmente põe medo, né? E não é o único bicho, como você falou, que merece um removal logo de cara. A Sprite cresce muito rápido, no standard ela cresce rápido.
É que ela é mais fácil de você contornar ela. Por exemplo, uma Sprite de top deck é ruim, Stormwing não, ele é bom. Acho que essa é a grande questão. Você top deck com o Stormwing, você já tá na frente. Você vai limpar o seu topo, cara. A Sprite, às vezes, você tá lá, sabe, acabou o gás, você compra uma Sprite, você vai bater um e o cara, sei lá, vai fazer Rain 6 dá um ping na sua Sprite.
Ô, Fernando, mas
Stormwing é um problemão.
Mas se tudo der errado, o deck ainda tem o pacote básico de Soul Scar, Monastery Swift Spear e o Fedlan Reveler.
Sim, sim, sim. É pra ter aquele comecinho bacana, né?
Problemas. É legal ver também que parece, né, que a Luminar o Palco galgou aí slots em decks assim, né?
Sim, nos Bravos sim.
É, nesse deck campeão tem 3 aqui no main deck e parece que tá justo. Uma outra coisa que eu gostei de ver nesse deck foi 3 Fiery Islet, né, que é o terreno de Modern Horizons, realmente necessário. Mais sobre esse tipo de terreno pra frente.
Tá na cor, né, tá na cor certinha do deck.
É, exemplo, então...
antes dessa versão com azul, eu tava jogando muita versão com preto. E aí você não tinha uma dual que Canopy, né? Isso faz uma diferença muito grande.
É, então, bom, já que estamos falando desses terrenos, né, eu queria chamar a atenção pro Burn também. Ele, nesse torneio aqui que a gente está falando, ele foi o último lugar, né, o último do top 8, o oitavo lugar. E é um Boros Burn clássico, mas ele usa os 4 terrenos de Modern Horizons que você sacrifica para comprar uma carta e também uma Fiery Islet, né?
Sim.
Porque ele tá indo além ainda do limite, ele tá mega otimizado para tirar valor desses terrenos e queimar o mais rápido possível. É interessante ver que, tendo essas opções, né, o Boros Burn continua melhorando com o tempo. E acho que não tem mais novidade não para falar, o Boros Burn parece o clássico mesmo.
Um outro ponto interessante daquele War Prowess é no próprio side dele, que ele usa Ethergust.
É mesmo.
Isso aí, cara, pega os malucos de calça curta, assim, pós-site, você tem que jogar em volta de Spell Pierce, velho. Se você tá de contra, você vai fazer quantas vezes eu morri? Meu, vou ter que fazer o Reclamation aqui e dar um fof no turno dele e orar pra não morrer. Aí você toma aquele Spell Pierce e acabou o jogo.
Nossa.
O cara, vai lá, castou o Ur, beleza, mandou o Ur pro Grave, aí você vai escapar o Ur a Ethergust.
O próprio deck tem 3 de cada, 3 Spell Pierce, 3 Ethergust. Nossa.
O Modern possibilita maximizar essas jogadas com os decks, com as combinações de cartas da Color Pie, né? Porque, tipo, o cara não só fez um mono red com splash azul, né? Tipo, ele procurou as cartas-chave que vão favorecer o jogo dele, né? Nessas cores.
Sim, sim. Pra quem joga de Prowess, tem muita dificuldade contra a Amulet Titan, por exemplo. Amulet Titan é uma match muito boa contra a Prowess. Mas aí agora você tem o quê? Você tem um Ethergust no site, então você não vai tomar aquele Titano 3 que vai acabar com o jogo.
Ah, sim. Você comentou de, às vezes, o pessoal usa preto nesse deck. Seria o deck que tem Lurrus?
Então, começou com o deck do Lurrus, né? Aí o Lurrus tomou o nerf lá, E o deck continua existindo porque ele era muito bom, a versão com preto. Por quê? Isso é meta da época. Na época o Drazi Tron tava no topo. E a versão com preto tinha o quê? Tinha o Cisim em deck, tinha os comandos de Kolaghan em deck. E nessa época do com preto, do Provis com preto, eu tava jogando muito de Drazi Tron e a match contra Provis era um passeio. Pra mim, eu queria pegar todos os Provis todo dia. Eu queria que fosse um Provis atrás do outro. A versão com preto não, cara. Eu perdia demais pra versão com preto. Porque eu vou equipar uma mão ruim por causa do Cálice do Vácuo. Porque o Cálice do Vácuo ia ganhar sozinho. Mas aí eu tomava um Cisim no Cálice do Vácuo.
É, então, esse é o problema.
Então eu não ligar 4 pra ter o Cálice do Vácuo era horrível. Aí se eu não equipava uma mão mais ou menos de 7 sem o Cálice, aí eu perdia também.
Mas a versão com preto tem comando de Kolaghan no main também, né?
Tem você no main, né? Um
comando no terceiro isso. Turno, no caso.
Você faz lá o Cálice do Vácuo e acha, tô protegido, porque G1, né? Ele não tem o upgrade. Mas aí ele tem um comando de Kolaghan. É. Você ainda perde uma carta da sua mão de brinde.
É complicado. Nesse challenge específico, o curioso é que o segundo lugar é um Grixis Death Shadow. E o Grixis Death Shadow não é um dos decks mais jogados do Modern, de acordo com o Goldfish. O que você acha que aconteceu nesse challenge pra ele chegar tão longe?
O Phil joga muito bem.
Ah, é o piloto.
É o piloto, porque o deck tá horrível mesmo. Ele acreditou que ele ia pegar um monte de agro de Prowess, confiou na skill dele e foi pra cima. É que ele tem o Terminate, né? Por causa do Stormwind, como eu disse, no main deck. E eu não sei se ele tá usando Cling to Dust no main deck.
Cling não.
Não, Cling não. Mas tem uns Death Shadows que usam Cling to Dust no main deck também.
Esse Death Shadow
é bom contra os Agros e bom contra o Uro.
É, eu vi essa carta em outras listas, né? O fato de você poder basicamente reciclar ela por uma mana pode ajudar a colocar em main deck. Parece que é uma carta feita para melhor de um no Arena e acaba invadindo Modern, né? Esse Death Shadow específico, ele não tem nenhuma novidade em termos de cartas novas, né, atuais das últimas coleções, mas como o Príncipe falou, sim, tem um Terminate no main deck, que né, vai e volta numa carta que a gente costuma ver carimbada aí. Não. E é um deck que joga no limite ali, né, 17 terrenos no deck, sendo que tem quase 10 aqui, é isso? É 10, 11 Fatlands. E joga com 2 terrenos no jogo. Né,
isso é meio que normal, assim, nos Grixis Shadow. O que eles mudam, geralmente, é a quantidade do Watery Grave. Watery Grave e Scalding Tarn. Ele tá com a versão padrão, que é 2 Scalding e 2 Watery Grave. Tem gente que fica com... Desculpa, Watery Grave não. 1 Blood Crypt só e 3 Scalding Tarn.
Ah, tá. Esse aqui, ele tá com 2 Blood e... Quantos Scalding? 2 Scalding Tarn também. É. Mas é no limite, né, jogar assim. Sim, mas sim. O deck é rápido, né, consegue.
O deck fica padrãozão, assim.
O terceiro lugar é o deck que nós já comentamos, o Sultai, né. O quarto lugar desse challenge aqui foi mais um deck que tem ouro, mas esse é um deck mais... É o Temurzão, Control, né. É o teu, né?
Uma variação. Isso aqui tem Todd Scord, o Temur reclamante.
Metade do top 4 é dominado por Uro. Aí você vai pro top 8, o quinto lugar é Five Color Humanos. E Humanos também é um deck que não é um dos mais jogados do formato. Né? É curioso que tenha chegado tão longe aqui. Mas é uma lista de Humanos bem padrão aqui, né? Não tem muitas novidades, não. Baixar então, o Kyle e...
Curiosamente, o Humanos ele é bom contra os decks de ouro, o Temur Reclamation, Bunch, etc. Ele tá uma matchup boa, relativamente boa. Ele consegue contornar o jogo de uma forma muito... Muito legal. Principalmente com o General Kudro aqui.
Ah, esse é novidade. É verdade, General Kudro é novidade. Esse eu passo em reto, ainda bem que você viu.
É, porque ele exila a carta do cemitério, né?
Tem um bichinho lá, ele vai, tira o Uro do Grave, faz o Medo no Mage pra Uro, né? Aquele esquema de sempre do Manos. Olha a mão, tira o mais importante e vai batendo.
Eu não tô com um Uro aqui. O Medley Mage pra Uro impede de jogar do cemitério também?
Sim, ele exila a carta.
Ah, tá. Ótimo. E o Kudro, quando ele entra em jogo... Não, é quando ele ou outro humano entra
outro
em jogo.
Outro humano. Qualquer coisa, né?
Que beleza. Então é uma match boa. Então, olha, talvez o Manos volte, hein, o Fernando?
Sim. O Manos é uma match boa contra bastante deck formado.
Esse aqui é Five Color, porque ele tem o General Kudro, o W é fácil, né, porque ele tem o Medley Mage, tem o Hierarca Nobre, que é um humano também, no azul, Phantasmal Image. Já cobrimos todas as cores, né?
Assim. 5 cores aqui.
Ah, no vermelho tem o Mantis Rider também, que é a parte agro aqui. É isso. Olhando aqui o sexto lugar, é um deck que me chamou bastante atenção. É um Eldrathron incolor. Esse parece raiz mesmo, é bem incolor mesmo. Né? Não tem um terreno que gera colorida. E ele tem uma carta nova que é o Maze Mind Tome. Né? Esse tomo aí de M21.
M21?
Né?
Isso, M21.
Ele tem Maze Mind Tome de M21. E é curioso, né? Também não é um dos decks mais jogados, de acordo com Goldfish. Mas é um deck que está há muito tempo no formato, né, Fernando?
Então, dá pra dizer que ele é um dos pilares do Modern, assim, por causa que é o deck característico do Cálice do Vácuo.
Quem domina pilotar esse deck, apesar de ele não. Mesmo quando ele não tá muito bem posicionado, né? A sua experiência com o deck já acaba contando bastante.
Eu diria, é um deck favorito, né? É o deck que eu mais jogo, que eu mais fiz resultado quando eu fui líder de troféus, foi jogando com ele.
Ah, é?
É, o Eldrathron.
O que você acha dessa versão completamente incolor e a adição do Maze Mind Tome?
Ele sempre foi completamente incolor. A gente tem uma galera que dá umas viajadas aí no Eldrathron. Põe umas cores aí, mas... esse é o...
Fica a dica, hein, galera.
Esse é o raiz, né? Quem lançou essa do Maze Mind foi um grinder chamado Loriwa. Ele chegou e falou, Maze Mind é muito bom, Maze Mind é a Silver Library do Modern. Todo mundo deu risada.
Ô, louco.
Pô, não, menos, né, e tal. Aí ele ganhou um campeonato com essa porcaria. Se não me engano, foi um challenge, que ele ficou em primeiro ou segundo. Aí todo mundo ficou, pô, o bagulho parece bom, né? Vamos testar. E a carta é sensacional. Maze Mind é sensacional. Ele te ajuda contra os Agros, que, né, contra a Burn, que geralmente não é muito boa, ganhando os 4 de vida. Ele te ajuda a setar o Tron mais rápido, dando Scry. Se você tá contra um Control, você vai só comprando carta e aí você vai ganhar a quantidade de carta. Então, o Maze Mind é realmente... Apareceu, ninguém deu nada, e, pum, a carta é maravilhosa, e não dá pra jogar sem, assim.
Pior que lendo a carta que eu não consigo ver ela fazendo tudo isso, né? Porque...
Ela faz um pouquinho de cada coisa e não faz bem, né?
E os custos, eles não são eficientes, quando você pensa em Modern, né? É 2 manas pra baixar, e se você quiser comprar carta, tem que pagar 2 manas, tepar e comprar carta, né? Sim. Pra dar Scry, tudo bem, é só tepar. Mas parece um custo muito alto pro nível do Modern. E para fazer só isso?
O pior é que ela é muito boa, porque, principalmente no Eldra, você não tem muita forma de fechar o Tron. Aí, meu, você vai usando o Maze Mind que você pode. Você tem alguma coisa para caçar, você caça, senão você compra uma carta, senão você dá o Scry no final do turno do cara e na sua manutenção. E parece que não vai funcionar, mas funciona. Isso que eu acho que é mais legal.
Cara, que bacana, o Magic ainda consegue surpreender a gente, né? A gente acha que sabe analisar a carta, mas alguém pega e fala, não acredito nela, vou fazer ela jogar e joga.
Tem gente que testou ela até no Ponzo, o Maze Mind. Mas eu acredito que a casa dele mesmo seja no Eldrathron.
Bacana, cara. E esse Ugin de Guerra da Centelha aqui, assim, eu não jogo com esse deck, né? Eu não tenho experiência com ela, mas eu juro que toda vez que eu vejo um Ugin, um deck de Tron, eu penso no Ugin de 8 manas. Que ele costuma ser superior. Esse aqui dá conta do recado, porque não tem Ugin de 8 manas nesse deck, né?
Ugin, ele tá aí por quê? Pra consertar as deficiências do deck. Qual que é a deficiência desse deck? Ele não tem card advantage e ele não tem removal. Então o Ugin e o Dismember são essenciais por causa disso.
Tá.
Qual que é o grande lance do Eldrathron? Ele é um deck que nas suas jogadas médias, né? Assim, sem ser aquela mão estourada de Tron fechado no 3, ele é muito bom. Porque, tá bom, fazer um TKS no 2 é sensacional. Mas, cara, fazer um TKS no 3 não é ruim. É bem acima da média também. Essa que é a questão. Você faz lá qualquer terreno, e Templo Eldrazi. Você tem um TKS no 3.
Nossa.
Esse que é o grande lance desse deck. É quando as jogadas mais ou menos, aquela mãozinha mais ou menos dele ainda é acima da média.
E você falou da vantagem de carta e de removal, né? O arma perfeito, ele faz os dois.
Sim, ele faz o removal, ele dá o card advantage. Uhum. E esse Tron, né? O Eldrathron não é tão focado naquela quest de fechar o Tron, igual o Monogreen. Você não tem um Uginzão de 8 manas, fica difícil. Você vai fazer um Uginzinho de 6 manas no turno 6 mesmo e correr pro abraço.
Outra coisa pra considerar é que se você fecha o Tron no terceiro turno, você não baixa o Ugin de 8 manas, mas você baixa esse, né?
Sim.
Faz alguma coisa. Legal. Falando em Tron, né? O sétimo lugar desse challenge é mais um deck de Tron, mas esse é um deck de Tron com azul. Esse é uma novidade, né? Ele tem 2 Cyclonic Rift no main, que me chamou bastante a atenção.
Olha, eu tenho uma opinião bem, bem peculiar sobre esse deck aí.
Pode falar.
Esse deck não existe, tá? O cara que pilotou esse deck é o Trela. O Trela joga disso. O cara é um... Ah, Mono Blue Tron, Léo. Enfim, esquece esse deck aí, cara. Se quiser fazer uma groselha, às vezes você faz um 5-0 com isso aí, você pega todo mundo desprevenido, mas não. Esse cara que jogou, ele só joga disso a vida inteira, ele streama esse deck, ele faz guia pra esse deck.
Então tá mais do que explicado, né? É muito estranho. É, não tem nenhum Ugin aqui no deck, né? O único planinata que tem é o Karn.
Não, as listas dele cada vez tá diferente. Ele usa, tem o Karninho nessa daí, né? Quatro Karninho e nenhum do outro Karn de quatro manas. Acho que é Dominária, né? Mas tem lista dele que usa o Karn de Dominária.
Nossa!
O maluco aí é. E com ele no mall e saber que ele tá de mono Blue Tron, assim.
Cara, você que é grinder tem essa baita vantagem, né? A gente tava falando antes de começar a gravar dessas figurinhas carimbadas.
Ah, sim.
Né? É, você com essa frequência aí tem essa baita vantagem. Ah, vou jogar contra esse cara, já consigo antes do primeiro land drop, antes de entrar no artigo do PV da anatomia do primeiro land drop do Modern, eu já sei o que que ele tá jogando. Então você já se prepara, sabe se tem que dar os top decision ou não, né? Sabe o que fazer.
Contra algumas pessoas, assim, por exemplo, você vai pegar contra um streamer, aí você não sabe. Você sabe que vai ser alguma coisa maluca. Geralmente é assim.
É, já falamos do que o oitavo lugar desse challenge foi um Burn, né? E faltou falar o quê? Do Groom Midrange, que é o terceiro deck mais jogado do formato, apesar de ele não ter pontuado nesse challenge, né? O que que eles estão chamando de Groom Midrange aqui? Tá com algumas adições novas, por exemplo, o Elder Gargaroth, né? Bloodbridge Elf também, o Pyromancer também. O que você acha, cara? Até Clotes de main deck aqui contra os Urus da vida.
Então, ó, o RG Midrange já tem um caso especial com ele. Porque a versão crua do RG Midrange, quem criou fui eu.
Opa!
É, fui eu que fiz essa. Na época do Era Uma Vez, Once Upon a Time. Que eu jogava de Ponza, o que que eu fiz? Eu tirei os LD, coloquei os Once Upon a Time no deck, troquei as Blood Moon pelo Magos da Lua e eu tentei o deck. E o deck deu bom na época. Porque Once Upon a Time era absurdo, né? Todo mundo sabe disso.
Sim, sim.
E aí eu fui mexendo no deck. Né? Eu coloquei a Clots, o Pyromante foi invenção minha também, o Sazonite Pyromancer.
Quando chegou Teros, você deve ter adicionado Clots também, no main ou no side?
Sim, eu coloquei o Clots no main deck, usava duas Clots no main deck.
Ah,
o que aconteceu? Uma galera começou a ver o deck e gostou. E eles começaram só a jogar com esse deck. E aí o deck se aperfeiçoou. Aí, tanto que na minha época eu tava usando a Chandra de 6 manas main deck, porque o Urza era muito forte e eu achava ela sensacional. Eu fazia ela e ganhava o jogo.
Ah, sim, aqui não pode ser anulada.
Isso, ela mesma, a Wicked Inferno, né? Tinha muito control na época, então eu usava ela main deck. Aí a galera aperfeiçoou, cortou os drop 6 do deck todos, e aí virou o RG Midrange, que é o Ponza, né? Aí hoje em dia tá popularizado, todo mundo joga com o deck, mas eu tenho um carinho especial porque as Clots, os Pyromante, e na época o Once Upon a Time e tal, foi, os Glorybringer também, foi tudo toquezinho meu lá.
Cara, que legal. Que bacana. De Planalto tá bem servido, né? Tem aquele drop 2 básico lá, Vrain 6, né? Banido no Legacy.
Em algumas listas, outras não. É que a Vrain 6 não faz muita coisa, essa é a grande questão. Se você consegue ultar, você vai dar tipo umas pilhagens, tá ligado? Mas.
E Vrain 6 acaba inviabilizando várias cartinhas de 1 de resistência no formato.
Se você pegar o formato atual agora, você quase não tem isso. Você não tem muito humanos jogando. Ela é boa na Mirror, mas não é tudo isso. Tipo, você vai pegar os Prowls, cara, e todos os drop 1 do Prowls é 1-2, cara. Então ela é bem. Atualmente ela tá bem cortadinha.
Dali Power Creep, né? O que que é isso? O bicho é uma mana, tem 2 de resistência, ainda fica mais forte, tem ímpeto e faz outras coisas. Isso é Power Creep. Mas faz sentido que você falou, mas mesmo assim, cara, o deck é um dos mais jogados do Modern atualmente, né? E ele ganhou muitas ferramentas mesmo, né? Ele já começou forte, como eu falei, ele ganhou Clotes também, e ainda eu vi ali que lista com Elder Gargaroth, né? Que é esse monstro mítico verde aí de 5 manas. É um 5 drop que vai te ganhar o jogo se você virar com ele.
Nossa, ele pega os mid, ele come todos os midrange, assim.
É, um bicho bem. Você tem que se mover.
O Jundi não faz nada contra ele, assim.
É verdade.
Jundi, eu considerava na época que eu jogava de Ponza e Cruzão, a pior matchup de todas, assim. Nossa, eu achava muito ruim. Aí com a Clotes a match ficou bom. Aí o Pyromancer, a match também melhorou. E hoje em dia, cara, é praticamente uma good match, eu acho sensacional.
Cara,
o Gorgoroth, então, você esquece o deck mesmo.
O Jundi precisa estar carregando o... Como é que é o nome? O Troféu do Assassino, né?
Sim, precisa ter algum...
Mesmo assim, você tira alguma vantagenzinha dele. É, o quarto deck mais jogado é o W Control, que sempre tá no formato mesmo, né? O que você acha do W Control atual? Ele tá caminhando aí pra ser forte demais, porque né, Teferinho de 3 manas, a Force of Negation, é um staple. E agora acho... é o deck que tem a Stoneforge, cara. Tá ficando tenso. Batalhar
com então, a nova adição pra esse deck é o Baby Shark lá, o...
Nossa, o Sharknado.
É, o Shark Typhoon. Aquilo é absurdo. Você vê que ele é um control sem muro. Na época do ouro, isso, acho que isso já diz muito sobre o deck.
Nossa, é mesmo. Nossa, eu tô vendo aqui, tem 4 cópias de Sharknado.
Sim, versão. Porque você pega, tipo, vai, os Nexus, né, os Uropires, o cara fez o ouro e tal, já tá com o comando críptico, meio que já deu o lock do comando críptico. Você não tem muita saída. Qual que é a saída? É você ciclar um Sharknado gigante e bater. Pegar o cara escondido e bater.
Com invasão, né? E você protege o tubarão, né?
Isso.
É, com os seus counters e tal. É.
Ele rouba a nossa vida do nada, assim.
Ainda equipa o desgraçado com a bateria full ou os espadas. É, cara, uma combinação muito forte pro deck, né? Pensando agora na Stoneforge, nesses equipamentos.
Sim, que ainda não é padrão, ainda não vi isso em muitas listas. Que é o. O terreninho lá, o Santuário de Eliode, alguma coisa assim. Que ele adiciona incolor, né? Você paga uma branca e uma incolor da tap no terreninho de Eliode lá. E ele põe um encantamento no topo do seu deck. Cara, isso é muito safado. Ele cicla o Sharknado e põe o Sharknado no topo.
Porra!
A galera vai lançando essa tecnologia aí.
Mas pega aqui, que terreno é esse que você falou?
Eu vou pesquisar o nome, alguma coisa de Eliode.
Ah, eu sei o que que é, É um. É até lendário, né?
Isso, ó. Tá aqui, ó. Hall of Eliode Generosity.
É a Academy Ruins de encantamento.
Encantamento, isso.
É.
Cara, aí você destrói o Battle School ou a espada, ele também devolve, né? Não, a Battle School espada não, é só encantamento. É só com o Sharknado mesmo, só com o Sharknado. Ele vai, cicla o Sharknado, faz, depois coloca no topo. E na época, quando eu enfrentei isso daí, eu tava de temor, né? E eu fiquei, meu, que absurdo. Eu não anulo, eu não faço nada, só fico tomando uns tubarão aqui. E vou apanhando. Eu que gasto recurso com uma carta de graça.
Cara, você com esse Temur não pode deixar o Teferinho entrar, né? E o W Control é um deck que tem o Teferinho também.
Mata de vez, assim, mas acho que a galera que joga T2 já tá acostumada a ver essa interação, né? Do Reclamation e o Teferinho. Simplesmente acaba com o Reclamation.
É, então, mata o deck completamente. Bom, é um deck que ficou mais forte então. Então quem já tinha o W Control basicamente precisa correr atrás do Sharknados e 4 cópias, né? E aí começar a testar contra esse novo meta. Eu acho que é isso. O Fernando, fica à vontade aí para falar o que você tá achando desse formato então pós o inverno, né? Se ele melhorou, se ele piorou e se precisa de ajustes.
Ah, cara, eu fiquei muito surpreso. Eu achei que os controls iam sofrer muito com a perda do Astrolábio, mas não. Os decks ainda existem, são fortes e que muita gente falou, o problema é Uro e Santuário Místico. Eu não quero concordar porque eu gosto das duas cartas, mas acho que é verdade. Uro realmente é um problema e Santuário Místico também.
É, nós não falamos aqui, mas alguns desses decks que vão azul que nós comentamos, tipo o Azorius Control, ele tá usando, obviamente,
o
Santuário Místico. É uma quase que auto-include, né?
Acho que todos com azuis do Modern, assim, que não são agros, têm utilizado Santuário.
Basicamente, todo deck que tem comando críptico vai ter o Santuário.
O Wizards usou esse argumento para banir cartas antes, dizendo que diminui o grau de liberdade do jogador, porque ele passa a não ter opção, ele é obrigado a incluir essas cartas. Não tem por que não incluir. Então ainda requer ajustes, né? Mas parece que tá melhor mesmo. Até de acordo com o Goldfish, né? Como o deck mais jogado ele tem 10% do formato, parece que realmente tá diverso. Esse top 8 que nós comentamos mostrou uma diversidade, né? Mas eu me preocupei quando você falou que tem muito mais ouro, né? Do que esses números estão mostrando, e de que sim, colocar Cling to Dust no main deck dá resultado.
Ah, não. Incrível que pareça.
Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazendo a comparação fácil aí do Modern com o T2, né? Em que, por exemplo, Narset, essa de Guerra da Centelha, foi muito utilizada como uma forma de parar esses decks de ouro, porque a maior forma, né, dele tomar a frente é no Card Advantage, né? Comprando cartas e etc, principalmente com o Uro e tal. Você acha que a Narset, que não figurou ainda muito forte no Modern, pode ser uma alternativa ou pode achar uma brecha aí para jogar. Eu sei que a Shiok também trava as fetes, mas você acha que a Narset, pelo fato de travar esse card advantage e também te buscar recurso, pode ser uma ferramenta útil?
Tem algumas listas que usam, principalmente do W, eu uso a Narset no side. Já vi lista até com o main deck, aquele outro, o terreninho que cada jogador compra uma carta e descarta uma também, você dá um pseudo lock. Uhum. Mas a Shock ainda é muito melhor. A Shock, no moderno, a Shock é muito melhor. Porque a Shock é mais abrangente, atrapalha os contras de outra forma, acaba curo de uma vez. E ainda, o principal, né? Ela acelera o seu uro.
Uhum.
Então eu acho que a Narset é boa, sim, mas a Shock ainda é superior. Não, pelo mesmo custo, basicamente.
A estática da Shock é chata pra caramba.
É, muito forte.
Por fim, cara, quem não tá jogando de uro tá fazendo errado, então.
Ah, acho que não exatamente. Porque assim, você tem o uro, que é um Tier 1, que custa 1000 ticks, e você tem os Blitz, né, os Prowess, que é um Tier 1, que custa 200 ticks. Então, assim, são dois decks muito bons, com uma discrepância muito grande de preço, de valor.
Uhum, certo. É verdade.
E os decks também, os paralelos, né, que são muito bons. Eu trago pra mim o Ponza, o Azores Conto, até os decks de Lurus. Então, o formato tá bem saudável. O Urupaios tem vantagem contra a maioria? Tem. Não vão mentir. Mas não quer dizer que ele vai chegar e vai ganhar de tudo, assim, passeio no parque.
E como você falou, né? O Blitz, ele é o deck que tá conseguindo sacar vitórias desses decks de ouros. E é um deck barato também. Então,
é um deck muito barato.
É, dá pra tentar grindar aí com esse deck. Bom, é isso, Fernando, muito obrigado aí por esclarecer como é que tá o modo. Bravo jogador que tá encarando o formato aí mesmo sem poder sair de casa. Vou deixar aqui pro pessoal os seus links de Twitch e das redes sociais também, cara, mas o programa é seu, tá? Se você tiver mais recados aí, fica à vontade.
Não, só isso, eu agradeço o convite, muito obrigado mesmo. Mas qualquer coisa, então, podem me encontrar no Twitch aí. Tô fazendo live de segunda a sexta, do meio-dia às 16.
O que rola na sua live?
De tudo do Modern. Eu só jogo Modern. Uma vez ou outra na vida eu jogo um pioneirinho, mas eu foco mesmo no Modern.
Boa, legal. E é importante reforçar isso aqui, porque tem muita gente que tem deck parado do formato, porque jogava no papel, e tá sentindo falta de conteúdo Modern nessa quarentena. Então, acessem lá. Então, obrigado, Fernando. Até a próxima, hein?
Isso, eu que agradeço. Muito obrigado, gente, de verdade.
Valeu, Fernando.
Boa sorte no grind.
Valeu.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Frase da semana, ele vem do comandante. O que que ele diz?
O comandante é uma figuraça da Twitch aí. E eu não lembro qual deck que eu tava jogando. E aí ele disse assim: eu tava testando uma lista nova e tal, e aí ele pegou e falou assim, o deck é bom aparentemente, ou você destrói o oponente rápido, ou perde sem sofrimento.
Não é verdade pra vários decks.
Facilmente.
É isso aí, o legal da Arena é que você vai testando deck, sem perder nada, né, sem... assim, eu insisto nisso, a Arena veio pro bem, assim, quem não tiver instalado, instala. Vale a pena para jogar standard, limitado, agora histórico, futuramente pioneiro. Tá? É um baita programa aí. Você vai jogar muito Magic, com certeza.
Com certeza.
E qual é o primeiro Secret Lair? Eli, qual a resposta do nosso quiz? Quer arriscar?
Primeiro Secret Lair, que era o que tem ciclo, né? Foi aquele da Thalia? Não, né?
Não, foi do Bitter Blossom. Veio uma Bitter Blossom e quatro fichas. Ou seja, basicamente é o Wizards vendendo single, né? Basicamente. É isso aí. Parabéns aí a quem acertou. Faz um ano e meio, cara, que foi vendido. Não é tanto tempo assim, não.
Mas também teve 50, né? De lá pra cá.
Exato. Bom, última coisa, cara, eu queria recomendar um livro aqui para quem quiser ler, né? Se você não é capaz de escrever um livro nessa quarentena, pelo menos leia um, é legal ler, né? E tem um livro que tá ficando cada vez mais importante e citado aí pelas pessoas, que é o 1984, quem não leu tem que ler, né? Do George Orwell, tá? É ficção científica e é muito bom. Você vai ficando, quando você lê, você fica pensando o tempo todo sobre analogias do que estão acontecendo hoje em dia, tá? Aliás, eu gosto de ficção científica, mas eu não me permiti ler coisas tão recentes assim. Eu falei, preciso ler os clássicos antes, né? Isso com tudo, com qualquer gênero de literatura. Eu gosto muito dos clássicos para Porque eles são imortais, sabe? Então não vou arriscar em nada tão recente que eu não conheço. Eu prefiro começar pelos clássicos. E o George Orwell, o 1984, foi acho que um dos primeiros livros de ficção científica que eu li nessa pegada aí clássica, assim. Mas eu super recomendo. Você já leu esse livro?
Não, não li. Eu, cara, sou horrível de leitura. Eu tenho tanta coisa pra ler aqui, cara, que...
Puta, nem me fala, dá até ansiedade ficar olhando aqui. É que agora eu coloco tudo no e-book reader, então não tem uma pilha de livros aqui que me causa ansiedade. Mas ainda assim tem uma pilha antiga aqui, que é para ler, né? O 84 eu tenho em papel mesmo, eu posso até te emprestar se você quiser um dia. Não tá aqui comigo, mas eu pego lá em São Vicente. É legal, vale a pena, cara, você vai gostar, é um livro até que curto.
Eu sou daqueles que nunca conseguiu terminar de ler Senhor dos Anéis ainda.
Bom, também, né? 600, 900 páginas, é muita coisa. Eu li depois de saber, depois de me spoilarem o final do livro.
já vi o filme 200 vezes, mas os livros mesmo eu acabei não lendo, né? Tipo,
eu li ele, li o Hobbit, o Silmarillion, mas eu recomendo o Hobbit.
Eu li no dia de assistir o filme.
Nossa.
Eu acordei 8 horas da manhã, falei, mano, eu vou assistir o filme hoje, eu quero ler o livro. Peguei o livro e comecei a ler. Das 8 da manhã às 8 da noite, sabe? 12 horas direto, diretão.
Aí você descobriu que só precisava ter lido alguns capítulos, porque são 3 filmes.
É, então, né? Não, tipo, eu já sabia que, né, que era assim, mas tipo, eu sabia que eu ia acabar tomando spoiler, né? Porque, né? Enfim. Mas
foi um dia.
Hã?
Foi em um dia que você leu?
Em um dia, das 8 da manhã às 8 da noite.
Dá pra ler em um dia. Acho que o 1984 é o mesmo tamanho do Hobbit, pequenininho também, dá pra ler rápido. E, quer falar do... Ah, O Senhor dos Anéis tem uma coisa interessante. Eu gostei tanto do primeiro filme que eu vi 4 vezes no cinema.
Nossa, o Senhor dos Anéis no cinema assisti só uma... assisti muitas vezes depois, né? Milhões de vezes depois.
As Duas Torres eu assisti 3 vezes. E O Retorno do Rei eu assisti 2. Então foi 4, 3, 2. Foi diminuindo. Mas ao todo, só de cinema, eu assisti os filmes do Senhor dos Anéis 9 vezes. Depois, quando veio, né? Quando pude pegar no computador aqui em DVD, você viu outras vezes.
Ah, sim. Depois de DVD eu vi várias, né? Mas o filme mesmo. Livros, e em termos de livros que eu li muito foi Harry Potter.
Ah, Harry Potter. Eu li o primeiro. Acho que eu nem terminei o primeiro.
O primeiro e o segundo eu li 7 vezes. O segundo,
nossa.
O segundo eu li 6. O terceiro, 5. O quarto, 4. O quinto, 3. O segundo, o sexto, 2. E o sétimo, 1 vez.
Nossa, série inteira.
Porque toda vez que saía um livro eu lia todos os anteriores.
Nossa, cara, sabe tudo de Harry Potter, então.
Nossa, eu li bastante, cara. Cheguei a decorar muita coisa, sabe? Ah, tipo. Só o Cedric que eu li uma vez só.
O que você acha do Cedrico como novo Batman?
Eu vou só resumir a indignação da Renata, que ela olhou assim pra mim. Olha, eu gosto de Crepúsculo, eu gosto dos livros, eu gosto dos filmes, mas me deu um aperto no coração ver aquele cara como Batman.
Socando.
Ele não combina, para, não,
papel.
Para. Falou assim, para, esquece.
Ele como Cedric foi perfeito, né?
Ele com certeza é melhor Cedric do que Bruce Wayne. Ela falou assim, ele pode até ser um bom Batman, mas ele é um Bruce Wayne horrível. Porque como Batman pode ser qualquer um, né? Porque
nem é ele, né?
É o dublê, né, que faz. Mas aí quando é a cara dele, aí. Os caras já me colocam uma imagem, ele com a maquiagem tudo borrada, já parece que tava chorando.
Eu achei estranho, ele tá usando sombra ali.
Eles usam sombra, né? Quando tá com a máscara.
Mas não mostram.
Não precisava sombra, mostrar, né? Limpa pra fazer a. Né? Mas enfim.
Bom, mas é isso, né? Essa foi a parte do podcast que não fala de Magic, né? Tirando as partes que nós falamos de Commander também. Sacanagem, pegando no pé de Commander. É o produto que carrega o Magic de papel aí. Mas é isso, até a próxima. Recados no @hackdoscast do Twitter ou no Facebook. Então, obrigado a todos que ouviram e até semana que vem. Valeu, Eli.
Valeu, galera. Abraço e lembra da Twitch, das 9 às 13 horas, twitch.tv/hackdoscast. Abraço.
Todo dia da semana.